Muito boa noite, senhoras e senhores. Invocando o nome de Deus, damos por aberta a presente reunião da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, da Câmara de Vereadores de Uruguaiana. Registro a presença dos vereadores Carlos Delgado, vereadora Zuman Cinello, vereador Clemente, vereador Padovan, presidente do Poder Legislativo, vereador Joalcei Alves, vice-presidente do Poder Legislativo. Saudar os servidores da casa que estão conosco, assessoria. Da mesma forma, saudar as autoridades que aqui estão presentes, a comunidade que nos acompanha, a imprensa. Registro que esta audiência é transmitida ao vivo pelas redes sociais do Poder Legislativo. Também, a pedido aqui do presidente, vamos informar que a casa está substituindo todo o sistema de ar-condicionado, para tanto, iniciou hoje esses trabalhos, por isso que os ares não estão em funcionamento, mas há ventilação com as demais aberturas que existem no plenário. Vou pedir inicialmente para uma composição de mesa aqui, que nos acompanha aqui na mesa, representando o 1º Batalhão de Policiamento de Área de Fronteira da Brigada Militar, aqui conosco a Capitã Amanda, da qual convidamos presente aqui, Capitã, para vir conosco. Representando a 1ª e 2ª Delegacia da Polícia Civil, o Delegado Wellington Pinheiro, que está também aqui. O 6º Batalhão de Choque da Brigada Militar, representado pelo Tenente Cordeiro também. Tenente, faz favor. A Prefeitura Municipal, representando o excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Santariano, convidar para vir até a mesa. Vamos convidar o Coronel, o Tenente Coronel Valnei, que representa a Corporação de Bombeiros aqui nesse ato, registrar também a presença do Capitão Neri, que está conosco. Registrar também a defensora pública, a doutora Daniela Arendi, que está também no plenário. Doutora, se quiser compor conosco a mesa. Pedir a gentileza de um dos colegas da Polícia Rodoviária Federal, o Luciano Augean, que sintam-se à vontade, se puder compor conosco a mesa. Doutor Barbará, por gentileza. Registro a presença do primeiro-tenente Miller, do Pelotão Ambiental da Brigada Militar, que está aqui representando o Batalhão de Polícia Ambiental, a PATRAN. Secretário Walter Ramon Barcelo, secretário municipal de Segurança e Trânsito, e o adjunto Vandir Lerge de Barros. Também a secretária municipal de Saúde, Suzele Piveta, o secretário de Meio Ambiente, Michael, secretário de Governo, Paulo Fossari. Também o Sindicato dos Empregados do Comércio de Uruguaiana. Agora eu quero convidar para representar a sociedade civil, por gentileza, o senhor Tarcísio da Silva. Ele registrou a presença aqui. A senhora Carla Delgado, também representando o Conselho Tutelar. Vou pedir para também, se puder, compor aqui conosco, aqui junto na mesa. O ex-prefeito Schneider também, Luiz Augusto Schneider, está conosco. Senhoras e senhores, eu vou pedir para que a colega vereadora Zuma nos auxilie na leitura da ementa e a introdução do requerimento que deu origem a esta audiência pública.
Muito boa noite a todos. Cumprimentar o presidente desta casa, vereador Bispo Padovan, o presidente da comissão, vereador Clemente, colegas vereadores, Carlos Delgado, Joalcei, autoridades, civis, militares, secretários, público em geral, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Requerimento 202.44 requer a realização da audiência pública na Comissão de Serviços Municipais, Saúde e Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, para o dia 13 de junho de 2024, às 19 horas, para tratar sobre os acontecimentos de baderna e perturbação no sossego público, no entorno dos bares, empórios, a fim no período da noite. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, o vereador e presidente da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, José Clemente da Silva Correia, do Partido do Podemos, vem respeitosamente, nos termos do artigo 146 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, requer a realização de audiência pública da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, para o dia 13 de junho de 2024, às 19 horas, para tratar sobre acontecimentos de Badernas e perturbação do sossego público no entorno dos bares, empórios e afins no período da noite.
Muito obrigado, vereador Azuma. Tu registra ainda a presença também do secretário de administração, Elton Melo. Senhoras e senhores, esta audiência pública que nós propusemos, e o vereador Carlos Delgado também subscreveu conosco este momento, eu quero informá-los que, mesmo que tomando conhecimento pela imprensa, por redes sociais, de diversas situações que envolve, especialmente à noite, em determinados lugares no município de Uruguaiana, como o presidente da Comissão de Serviços Municipais de Segurança Pública, eu busquei a conversar com a administração, através do secretário de governo, com o próprio prefeito municipal, para que nós pudéssemos tomar algumas providências também em relação ao descontrole de algumas situações que vêm sendo recorrente no município. E aqui, inicialmente, queremos registrar de que aqui não estamos promovendo um debate, uma conversa com a comunidade através de um expediente público para reprimir qualquer atividade comercial no município ou que estas não funcionem. Não é esse o objetivo, e sim fazer com que a sociedade, que toda ela vive sobre regras, tenha a compreensão e também nós, como agentes públicos, e cumprir o papel que temos dentro da sociedade, de fazer com que possamos construir alguma coisa que possa estar faltando, né? Mesmo que de responsabilidade, nós temos que aceitar isso, que possamos construir esse momento e verificar os pontos que possam ser frágeis e que possamos aqui, através das políticas necessárias, fazer com que a gente dê a condição de melhor funcionamento e também proporcione com que as pessoas tenham a segurança, tenham o sossego, a tranquilidade necessária, especialmente trabalhadores, pessoas doentes, crianças, a própria comunidade que precisa do seu descanso. E em alguns lugares, em alguns momentos, a gente tem visto situações, inclusive, alarmantes no sentido do desrespeito, da falta de educação. Já ela ultrapassou a falta de educação. É um desrespeito que nós temos algumas imagens, inclusive, para exibir aqui, e elas são, todas as imagens que serão exibidas aqui são imagens públicas. Estão nas redes sociais, todo mundo já viu, né? Nós vamos exibir. E dentro desses registros, né, que nós temos aqui, temos relatos de pessoas da comunidade, nós mesmos, eu costumo ir em alguns lugares verificar in loco essas situações. E, obviamente, é comprovado, sim, que existem excessos, né, principalmente na madrugada, e por isso que a gente promoveu este encontro aqui. Precisamos ouvir autoridades que têm responsabilidades diversas nesse momento. Nós temos leis municipais das quais regram comportamentos, atividades, algumas delas, todas elas, melhor dizendo, estão aqui comigo, e que, havendo a necessidade, dentro desse extrato todo que a gente tira de aprimorar, aperfeiçoar leis, este é um dos objetivos que estamos aqui. Propor mecanismos que possam auxiliar também. Além, obviamente, de traçar diretrizes com as forças fiscalizadoras e forças de segurança para que o controle seja muito melhor daquilo que já é realizado no município. Nós temos, como disse aqui, autoridades, eu vi o vereador Marcelo está aqui, registrar a presença também do vereador Marcelo Lemos, nós temos que estabelecer uma dinâmica de tempo, dentro do tempo que temos, para que haja o melhor funcionamento deste encontro. Algumas imagens nós vamos mostrar, Lela, para nós ou reviver aquilo que muitos já viram, ou ilustrar a motivação deste encontro, que pessoas, essas imagens chegam na Câmara de Vereadores aqui, que são encaminhados para nós, e depois estabelecer a dinâmica de tempo. Aqui um cidadão nos encaminha dizendo que está colocando à venda, né, o seu imóvel em decorrência de não aguentar desaforos, não aguentar falta de educação, de respeito, barulho, perturbação, de sossego a todo dia e toda hora. Ah, temos aí, isto é pouca coisa que acontece na porta de residências, nos acessos, aonde outras imagens vão mostrar pessoas urinando na entrada, fazendo suas necessidades fisiológicas, todas, diga-se de passagem, não é só urinar, todas. Um senhor me relatou de que, segura para mim essa imagem só depois aí, aquela da cadeira ali. Ele me relatou que foi chamar atenção de um pessoal que estava por volta de 3h30, 4 horas da manhã, frente à residência deles, umas moças, entre aspas, urinando, agachada na porta da casa dele, e um rapaz, numa árvore do lado da entrada da casa, fazendo mais uma outra necessidade fisiológica ali, mais séria. E ele foi falar, ele foi ofendido com tudo que é palavra que poderia ser dito por aquele tipo de gente que estava ali naquela hora, e recebeu uma pedrada para ele entrar para dentro da casa. Lá, claro, que chamou a Brigada Militar, chamou a Guarda Municipal, mas essas pessoas se evadiram do local, como sempre fazem. Algum desses lugares ali, pessoas não compram bebidas desses estabelecimentos, eles levam bebidas em isopores, caixas térmicas, abrem cadeiras, sentam como se estivessem num clube, no campo, botam som da forma que entendem em alguns lugares. Todos esses registros, alguns encaminhados por moradores, por gentileza, esses registros em redes sociais, como diz, que por isso que é público, as imagens que estão circulando nas redes sociais, de aglomeração de público. Vamos indo, César. Passa um vídeo para mim aqui. Né? Nós temos vídeo, aí uma desordem, uma briga em via pública, com pedradas, aí carro que está na rua é também alvo, quebram vidraças de carro, danificam veículos, né? Há perseguição de motociclista em pedestres, disparo de arma de fogo, inclusive já se viu em algum desses locais. Essa é parte da noite nossa de Uruguaiana em alguns lugares, em alguns dias da cidade. Ali o relógio marca 2 horas e 51 minutos da manhã. E este é o ambiente que algumas comunidades, alguns bairros, alguns cidadãos convivem no dia a dia. Aí, Célio, vamos adiantando. Está no fim ainda. Essa aí é aquela que passou agora. Isso é parte do som também de alguns. Aqui, quando as casas servem de motel para algumas pessoas também, e acessos de residências tem servido para todo e qualquer objeto que essas pessoas que frequentam à frente, próximos, esses lugares, entendem. E esses registros todos foram encaminhados para mim ali na comissão. Esse é também próximo, em frente a estabelecimentos comerciais. Outro momento de desordem generalizada, brigas generalizadas no dia público.
Ai, Calica. Ai, até o outro. Ai, quebraram o nariz do outro, ó.
Esse, infelizmente, pessoal, essa cena é necessário mostrar, porque se trata de uma pessoa com problemas de saúde mental, bem como aquela senhora ali, ela era paciente, inclusive, e aluna lá da PAI, completamente embriagada, e ele também. Essas pessoas embriagaram ele, nós temos cenas dentro desse estabelecimento, isso é crime que cometeram aí, porque essas pessoas têm problema de saúde mental, esses mais doentes que eles, esses que estão instigando eles a essa cena. É pior ainda a cena que acontece do lado de fora, acredito que grande parte de vocês já viram isso, e eu vou pedir que não exiba, até pela exposição daquela senhora, deixo a senhora nua na frente daquele estabelecimento comercial, que é frente a inúmeras residências que nós temos ali. Ah, não sei se tem outras imagens ainda aí, César. Não? Então, mas essa é uma ilustração da sequência de algumas coisas. Quero dizer aqui que a gente sabe, e eu também, porque muito tempo trabalhei dentro da Brigada Militar, na própria Secretaria de Segurança, que a gente faz trabalho na rua, eu sei do enxugar gelo, literalmente, que é o trabalho realizado pelas Forças de Segurança. Precisamos de um conjunto maior de medidas, obviamente, mas também, sempre que possível, ser mais incisivo e mais contundente na grande maioria desses lugares aí. Não é um local, são vários lugares que nós temos o mapeamento. Eu tenho certeza que a gente tem o mapeamento desses lugares. Essas pessoas aí, é tráfico, porque depois a Secretaria de Segurança, obviamente, que tem registro, vai mostrar. Já foram apreendidos drogas, pessoas presas, traficando na frente desses lugares. Consumo de bebida alcoólica por menores, e nós temos aqui legislação municipal que prevê a cassação em definitivo do alvará para este tipo de comportamento. Tá? E aqui vai se reviver essas legislações. Eu tenho um posicionamento muito claro, né? Havendo a comprovação, inclusive ocorrências envolvendo menor de idade, tem que apresentar aí na delegacia de polícia, todas. Tá? Nós todos sabemos disso. Termina ocorrência envolvendo menor de idade, termina na delegacia, com registro lá. É assim que funciona as diretrizes. Então, senhoras e senhores, eu quero dizer que nós vamos estabelecer uma dinâmica. Vou pedir para o Rodolfo, por gentileza, que o Rodolfo assessora nós na comissão. Ele vai ficar responsável de coletar o nome dos senhores que estão no plenário, que queiram fazer uma manifestação. Vai ser o Rodolfo. Doutor Barbará vai falar aqui, doutor, agora inicialmente, que ele pediu, tendo em vista um compromisso que ele tem. Nós vamos estabelecer uma dinâmica inicial, obviamente, pessoal, que às vezes há necessidade de não perder o raciocínio e seguir numa manifestação com o objeto que é esta reunião. Nós temos pauta, objeto, né? O doutor Luciano, desculpa aqui, doutor Luciano, representando a Ordem dos Advogados, que está aqui também, né? Nós vamos inicialmente, pessoal, fazer uma manifestação de todos aqueles que estão compondo aqui a mesa inicialmente, com uma manifestação inicial de 5 minutos, se assim entenderem, pontuando as questões que envolvem o objeto da reunião. Aqueles que entenderem que querem usar aqui a tribuna, vai ser aqui, os que têm microfone na mesa vão ocupar o microfone. O pessoal que está no plenário, que irá se inscrever, vai ocupar o microfone num tempo inicial de uma manifestação inicial de 2 minutos. Nós vamos ter réplica, né, dentro da necessidade, para que nós possamos dar início a essas atividades. Como disse aqui o representante do Ministério Público, que está presente, o doutor Barbará, nos pediu para fazer a manifestação, porque ele havia já agendado, tem um compromisso hoje, daqui um pouco mais, e nós precisamos também ouvir o Ministério Público, do qual já quero lhe convidar, doutor, e a tribuna está à sua disposição aqui, para que faça uso da palavra.
Não é? Ah, tá. Bom, então, mas de qualquer forma, eu vou deixar de lado as saudações, porque eu acho que é uma reunião de trabalho. Eu só quero fazer um registro hoje aqui, que em 12 anos depois que eu voltei para Uruguaiana, temos a melhor e maior audiência república que eu já participei, que eu tomei conhecimento, com efetivamente a participação da comunidade aqui, que é o mais importante, que é a razão da audiência pública. Não adianta só termos autoridades aqui se não tivermos a comunidade, que eu quero que seja ouvida depois, porque é importante. Bom, diagnóstico nós não precisamos fazer. Tá? Todo mundo já sabe o que está acontecendo, não é de hoje. Por vezes isso vai e volta, e tem períodos em que as coisas ficam piores. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que nós temos sido demandados há bastante tempo no Ministério Público. Eu estou aqui representando não só a mim como promotor criminal, como o colega Caio também da promotoria criminal, o colega da infância e juventude, o doutor André, e o colega que também trabalha na probidade administrativa, patrimônio, que é o colega Pablo. E, inclusive, vou trazer algumas coisas que já estão sendo feitas. Quero, inicialmente, destacar o seguinte. Que bom que a gente está aqui nessa audiência pública, porque tem chegado, quando chega para mim os abaixo-assinados, como chegou agora recentemente, chegam também notícias para mim lá, de que em determinados órgãos públicos, e não vem o caso isso aqui, dizem para as pessoas o seguinte: vai lá no Ministério Público e o Ministério Público resolve. Alto lá. Eu não fui eleito, nem eu, meus colegas, para fazer a gestão da cidade. Quem foi eleito foi o prefeito municipal, foram os vereadores que foram eleitos para fazer a gestão, organizar o funcionamento, disciplinar as questões que são de responsabilidade do poder público, em primeiro lugar. Então, quero esclarecer isso, porque parece que o Ministério Público e o Judiciário têm que resolver agora tudo, tudo é judicializado. Não. A intervenção do Ministério Público e do Judiciário é em último caso, quando aqueles que têm o dever, obrigação de fazer a gestão, se omitem ou falham. Então, aí sim intervém o Ministério Público. Então, primeiro esse esclarecimento. Segundo, essas demandas que nos têm chegado lá, e eu, inclusive, eu trouxe aqui o meu despacho que eu fiz hoje, do abaixo-assinado que me chegou lá, mais de 200 assinaturas, dentre outros que já chegaram, aportaram no Ministério Público, eu fiz os encaminhamentos e o problema persiste. E agora aqui eu despachei de novo, faço questão de ler. Mas vou ser bem objetivo. O problema tem solução? Tem. Basta vontade política, arregaçar as manguinhas e trabalhar. Primeira coisa, tem solução. E como é que se dá a solução? Primeiro lugar, nós precisamos de legislação. Nós precisamos, e sabemos que existe aqui em Uruguaiana, já existe uma legislação municipal, Código de Posturas, Lei Complementar, que disciplina as atividades, que disciplina a questão dos empórios, postos 24 horas, etc, etc. Mas esta legislação precisa de algumas adequações, atualizações, para nós enfrentarmos este problema e termos instrumentos para que a fiscalização possa agir. E aqui eu trago, porque eu já vi esse argumento, mas tem uma legislação que permite qualquer atividade funcionar 24 horas, vírgula, desde que não perturbe a comunidade, desde que não traga danos à comunidade. Ok, a livre iniciativa, a iniciativa privada é permitida. Agora, com limites e restrições naquelas que precisam de limites e restrições. E aqui, se nós não tivermos uma atualização, e é uma sugestão do Ministério Público, e eu já trago isso bem objetivamente, na questão dos postos de conveniências, empórios, 24 horas, nós precisamos estabelecer um limite de horário de funcionamento dessas atividades em atendimento direto. Direto. Ninguém está aqui proibindo a atividade. Mas da meia-noite às 7 da manhã, é só sugestão, pessoal, depois vamos debater. Da meia-noite às 7, funcionar apenas no sistema de teleentrega. Não pode nem ser takeaway, pegar, que pegam e ficam ali. É teleentrega. Antes disso, tudo bem. Mas depois da meia-noite às 7 da manhã, apenas como sistema de teleentrega. Existe a legislação, se eu não me engano, de 2007, eu tenho lá na promotoria, até foi o vereador Egídio que me encaminhou. Esta é uma das sugestões. A outra, nós precisamos, porque esses estabelecimentos hoje, estrategicamente, eles têm pedido alvará para tudo, e mais um pouco. Tá? É posto de conveniência, bar, é restaurante, é lancheria e tudo mais. Tá? Facilitar até cabaré funciona nisso aí. Tá? Então, nós precisamos também uma adequação na legislação, no código de posturas, que, aliás, é bom salientar aqui. O código de posturas prevê procedimentos administrativos contra estabelecimentos que gerem perturbação, sossego, que sejam nocivos à comunidade. Então, nós precisamos adequar o quê, pessoal? Bem objetivo. Horários de funcionamento, dia de semana, finais de semana, verão, inverno, horários. Quem bota a mesa na calçada tem que ter um limite. Limite de horário para fazer isso. Limite para fazer show, agora virou moda aqui no Goiânia, né? Show em calçada pública, né? Agora tem eventos, agora, amanhã tem um de novo. Ali num conhecido bar, eu digo aqui, mistura fina. Ah, inclusive, hoje eu já pedi para encaminhar para a prefeitura, não sei quem é que autoriza isso. Privatização de espaço público. Vendem pulseirinha e vendem ingresso para a mesa ocupando o espaço público. Isso é um absurdo. E agora, este fim de semana, o Empório Medeiros, eu estou dando nomes aqui porque não tem por que não dar, fez o mesmo ali. E daqui a pouco toda a cidade vai fazer o mesmo. Fecham as ruas. Não estou dizendo que uma vez que outra um evento possa se fazer isso, o município autorizar. Ok. Agora, cobrar ingresso, cercando e restringindo espaço público. Agora estava se discutindo a questão da privatização das praias. É a mesma coisa que está se fazendo aqui. Isso é um absurdo. Então nós precisamos adequar a legislação. Volto a dizer, já existe legislação no município. Horários de funcionamento, bares, restaurantes. Tem uns que respeitam, e isso é importante destacar, tem uns que cumprem tranquilamente, fazem acordo com a vizinhança, não passa da meia-noite, enfim, numa boa. Mas tem outros que não. E aí nós precisamos ter lei. Primeira coisa, precisamos ter lei municipal que disciplina isso, pessoal. Não é lei federal nem estadual. Vamos deixar bem claro, quem disciplina o funcionamento dos estabelecimentos da cidade é a legislação municipal. E existem vários casos em outras cidades por aí. Né? Nós temos uma lei aqui, olhem só, que proíbe, como em Santa Maria e em outras cidades, o consumo de bebida alcoólica entre meia-noite e 7. Saiam aí na madrugada e vejam se alguém está cumprindo com isso. Então, minha gente, primeira coisa, legislação. Nós temos que dar instrumentos para a fiscalização agir. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu poderia falar outras coisas, mas eu deixo essas sugestões assim, que eu acho que são as mais importantes. Esses estabelecimentos de horário, mesa na calçada até tal hora, música ao ar livre, em pátio interno, que sai o som para a vizinhança. Tem que ter horário. Horário de verão, horário de inverno, dia de semana, final de semana, tem que ter horário. Bom, segundo ponto. Estou dizendo isso claramente, que é o que precisa para funcionar. Segundo ponto, fiscalização. Não adianta se ter legislação se não se tem fiscalização. E com todo respeito a todos, órgãos de segurança, conselho tutelar, fiscalização administrativa, isso não está havendo. As imagens estão ali. As imagens estão ali. Não sou eu que estou dizendo. Naquelas imagens, aparece alguma viatura da brigada? Aparece alguma viatura da Romu? Não. Aparece o conselho tutelar fazendo fiscalização? Aparece fiscalização administrativa do município?
Questão de ordem, senhores. Eu vou pedir gente, que as manifestações de plenário elas não podem existir.
Não existe.
Elas têm. Não gentileza, existe. Vai haver inscrições conforme foi disponibilizado para os senhores. Vocês vão se manifestar tantos quantos queiram dentro das inscrições que está sendo feita, até porque é o protocolo que pede isso, não é o vereador Clemente. Eu estou só cumprindo o regramento da casa aqui para garantir a palavra, inclusive para.
Vereador Clemente, eu já vou encaminhar o final já. Então, não existe legislação que não tenha fiscalização. Fiscalização é fundamental para tudo. E o terceiro ponto, a ação do Ministério Público, sim. Agora, como é que o Ministério Público vai agir? E está aqui a prova que nós agimos. Eu vou ler aqui o meu despacho, faço questão de ler. Se não tem fiscalização, se não tem legislação municipal, como nós vamos agir? Como é que nós vamos tomar conhecimento das coisas que estão acontecendo se não houver a ação da fiscalização? Muito bem. Dito isso, eu quero dizer para todos que eu instaurei um procedimento no MP, mais um, dentre tantos, e hoje fiz o despacho em relação a esse abaixo-assinado que chegou, em relação a esses quatro pontos que são os que estão dando mais problema atualmente. Eu cito aqui. Conveniência 7, que aliás era da 7, agora está na doutor Maia, com a general Vitorino. Segundo, o Empório Medeiros, que já vem de longa data. Terceiro, duas casas noturnas, a Fante e a 141, que está ali na Duque de Caxias. Todo mundo sabe os lugares. Eu faço questão de passar nesses locais para ver se tem viaturas, tem fiscalização. Nunca tive o prazer de encontrar. Aliás, desculpa, encontrei nos horários que está fechado ou que não tem ninguém. Aliás, é uma coisa curiosa isso. Né? Aonde estão os problemas, não está a fiscalização. Por que isso? Eu fico me questionando. Então, eu despachei hoje, como o tempo é curto, já fiz uma série de encaminhamentos ao Poder Executivo com relação a essa questão da adequação das leis, essas que eu falei aqui, não vou repetir. Fiscalização administrativa, que é dirigida ao prefeito, ao secretário de segurança, ao secretário de desenvolvimento econômico, são as secretarias diretamente ligadas a essa questão. Adequação das leis, fiscalização administrativa, sugerindo proibição também de uso, utilização de espaços públicos de forma privatizada, proibição disso e fiscalização com relação a essas questões. E também dando exatamente os nomes dos locais. Tá? Porque a falta de fiscalização, e aí vem os outros encaminhamentos, pode caracterizar em tese improbidade administrativa e responsabilidade criminal também, por omissão. Segundo, encaminhei aqui para o Poder Legislativo, como já fiz das outras vezes, a mesma sugestão. Essa que eu falei rapidamente aqui, que está detalhada nessa minha manifestação aqui. Tá? A mesma sugestão, e aqui agregando uma outra questão que não é objeto dessa audiência pública, mas eu sei que os órgãos de segurança vão vir dizer que não tem efetivo e que não tem recursos materiais. É verdade. Como é que se soluciona isso? Com tecnologia. Investimento em tecnologia. Que tecnologia? Vídeo monitoramento. Sabe em quantas câmeras estão funcionando em Uruguaiana? Nenhuma. Tem 20 e poucas. Sabe em quantas tem em Alegrete? Mais de 700 câmeras. Toda a cidade cercada eletronicamente, toda ela vigiada. Tem um centro integrado de operações de segurança pública em Alegrete. E está aqui também. Tem mais câmeras que Uruguaiana e aí por aí afora. precisamos discutir também aqui no Legislativo a questão do vídeo monitoramento. Vocês são os fiscais do Executivo e, portanto, essas questões têm que ser abordadas. Encaminhei também essa mesma decisão com todas essas provas aí, tudo mais o abaixo-assinado, ao comando do primeiro BPAF, BPCHOC e Batalhão da Polícia Ambiental, para que adotem as providências que devem ser adotadas. E eu não preciso aqui estar ensinando ninguém o que deve se fazer. A verdade é que policiamento não tem existido. E eu sou claro para dizer isso. Eu não tenho visto. Encaminhei também para a Guarda Municipal, para a Romu, aqui, a mesma coisa, ao Conselho Tutelar, e aqui trago o que o meu colega André já me disse hoje, que era para mim trazer na reunião, que ele já fez uma reunião semana passada com o Conselho Tutelar, com o Condical e etc., também para tratar sobre esse assunto e para viabilizar algumas questões relativas à fiscalização. Se não fez, né, eu estou vendo a conselheira Carla dizendo que não sei, né, vai fazer, porque eu estou encaminhando para ele, estou provocando a ação do meu colega. Então, Conselho Tutelar, fiscalizar venda, consumo, entrega de bebida alcoólica. Está aos olhos nus, cruz. Criança, adolescente, em locais inadequados, de noite, com pais. Responsabilizar os pais. Tem o ECA, está aí. Eu fiz isso em São Francisco. Perguntem lá em São Francisco de Assis e Santiago o que eu fiz nessa área. Responsabilizei pais, estabelecimentos, todo mundo. Tem como? Tem, está na lei. Artigo 243, crime. Artigo 258, até o meu colega me fez questão de que eu colocasse aqui, para responsabilizar infração administrativa os estabelecimentos, desde multa até suspensão e cassação do alvará, com base no ECA. Responsabilização dos pais. Mas como é que se faz isso, pessoal? Fiscalizando. Se não tiver fiscalização, não adianta. Passem nas filas dessas casas noturnas no final de semana. 100, 60, 70% é menor de 18 anos. Nós temos que enfrentar esse problema. Bom, encaminhei também para a Promotoria do Patrimônio Público, para o meu colega, o Pablo, e Serviços Públicos, para ele investigar essa questão do descumprimento das leis municipais. Da falta de fiscalização administrativa, concessões de autorização para esses eventos, privatizando espaços públicos, para que ele lá adote as providências que ele entender cabíveis. Tudo que não é da minha atribuição, estou encaminhando para o colega. Encaminhei também para a promotoria ambiental, para o colega fazer a investigação. Inclusive, esse conveniência 7 já estava sendo investigado ali, quando eles estavam na 7 de setembro. O meu colega, hoje, o Caio, já me informou que já existe uma investigação em andamento contra eles lá. E eu acrescentei esses outros locais que eu mencionei agora. E também, para a promotoria da infância e juventude, eu fiz encaminhamento nesses moldes que eu acabei de dizer, que não vou repetir. E também, dentro das minhas atribuições criminais, encaminhei para a delegacia de polícia, no caso especificamente a primeira DP, e também a DPCA, que é a da criança e adolescente, para fazer a investigação criminal desses fatos que estão acontecendo. Finalizando, pessoal, já que o tempo é curto, quero dizer o seguinte, a maioria dos casos que acontecem, são problemas de segurança pública. Mais do que o problema dos estabelecimentos, é segurança pública. O próprio Clemente mostrou nas imagens. São porque o estabelecimento é responsável daquilo que acontece da porta para dentro. Ou naquele espaço de domínio que eles têm quando colocam as mesas. Eles são responsáveis. Depois, o que, que acontece? Da porta para fora, ou da fora da zona de domínio, a responsabilidade é da segurança pública. E quando eu falo em segurança pública, eu falo em policiamento ostensivo, preventivo, da Brigada Militar, da Romum e do Conselho Tutelar, que são órgãos de fiscalização. Certo? Bom, concluindo mesmo, quero dizer o seguinte. Se resolverem, no final dessa audiência, montarem uma força-tarefa, o Ministério Público, na minha pessoa, está à disposição, embora não seja a minha função, minha atribuição, ir junto nas fiscalizações, eu estou à disposição, como fazia nas cidades onde eu já trabalhei, eu ia junto com a fiscalização, até para dar uma força, para estar junto e mostrar que o Ministério Público está dando respaldo para essas questões de fiscalização que são importantes. Certo? Estou à disposição. E, por último, eu espero, com toda a sinceridade, não vou ficar até o fim, mas que ao final dessa audiência pública, que a audiência pública, a finalidade maior, os vereadores sabem aqui, é dar encaminhamentos objetivos. Comprometimento e envolvimento com encaminhamentos objetivos. De nada adianta nós irmos aqui ficar diagnosticando que todo mundo sabe, ficar constatando que não tem policiamento, que não tem fiscalização e que não tem legislação que permita aos órgãos de fiscalização atuarem efetivamente e com eficiência. Isso nós precisamos, cada um no âmbito das suas atribuições, fazer. E eu espero que ao final dessa audiência esses encaminhamentos sejam feitos. Porque só assim a comunidade uruguaiana certamente vai estar satisfeita. Não só com seus representantes escolhidos pelo voto, como estará satisfeito com os órgãos de segurança pública, estará satisfeito com o Ministério Público, e afinal de tudo, nós somos todos servidores públicos. E, portanto, temos que servir a quem nos paga. E nos paga bem a todos.
Está concluído, doutor.
E, portanto, nós temos que cumprir com a nossa função. Obrigado.
Queremos agradecer a manifestação do doutor Barbará. Tendo em vista a relevância até da manifestação, o senhor utilizou 25 minutos, doutor. É importante a manifestação, porque toda ela é relevante, né? E vou lhe dar uma informação a nós aqui, para que não fique distorcida a informação dentro das manifestações. Eu preocupado também aqui na segurança pública, na comissão, estou frequentemente em contato com o meu colega da Brigada Militar, o colega Walter, que hoje é secretário lá. O vídeo monitoramento do Uruguaiana, que passou a funcionar quando o ex-prefeito Schneider me convidou pela primeira vez para assumir a pasta de segurança, do qual foi nossa responsabilidade instalar esse vídeo monitoramento, e o prefeito Rony deu sequência nesse trabalho, fazendo esse trabalho. A responsabilidade do material, dos bens, é responsabilidade do Estado. Isso é da época da ENAFRON, Estratégia Nacional de Fronteira. Um programa federal, nascido lá em meados de 2008, se não me engano. E em 2015, quando cheguei na secretaria, a gente salvou 15 câmeras e estão instaladas. Não é 20, não é nenhuma, é 25, é 15 câmeras. Que tem... A guarda está instalada na Brigada Militar, no primeiro BPAF, e a manutenção é a responsabilidade do município, do qual já mantém sempre a manutenção, inclusive registrar isso, que o mesmo documento que foi encaminhado ao Ministério Público, as informações pelo técnico que faz manutenção, eu cobrei do secretário que nos apresentou aqui, esses equipamentos já, a maioria obsoletos, ultrapassados, tem 8 em funcionamento no município dos 15, sendo que uma boa parcela deles, quando às vezes o Estado diz assim, não, tem que botar, senão aquele equipamento ali é do município, não é mais do Estado. Aquelas câmeras foram compradas pelo município que está ali. Elas não pertencem mais ao Estado. Claro que o município está fazendo aquilo que ainda prevê o convênio, e em andamento nesse momento, porque eu visitei o secretário aqui, que é o próximo a falar, existe um outro projeto de monitoramento com ampliação de todos esse monitoramento, com a ampliação, inclusive, dessas que estão postadas, sim, como cercamento eletrônico em Uruguaiana. Nós temos na saída da Barra, na entrada da Presidente Vargas, na entrada da Setembrina de Carvalho, na 7 de setembro. A maioria dos acessos de Uruguaiana são monitorados por câmera, como algumas no centro da cidade, terá sua ampliação dentro dessa perspectiva. Aonde esta proposta do Olhos da Comunidade, que é denominada aqui em Uruguaiana, uma proposta que apresentei ao prefeito Rony Mello e foi acolhida, inclusive objeto de pesquisa da comunidade, que aprovou ela também, Muitas vezes nós encontramos a resistência do empresariado. Eu falei, fui pessoalmente conversar com alguns empresários, não todos. Uma boa parcela deles se resguardou em não fornecer as imagens para espelhamento na Secretaria de Segurança. É o que é feito em Alegrete, é o que é feito em Itaqui. É espelhamento de imagens, né? Só que a nossa comunidade, talvez tenha uma cultura diferente, disse a grande maioria, doutor Barbana, que não quer ser responsabilizado pela imagem que vai ser captada. Embora a gente tenha explicado várias questões, mas eu estou só atualizando aqui a relação do vídeo monitoramento. Né? Então, agora eu vou pedir, secretário Valdo, por gentileza, o senhor ocupe a tribuna também para dar as informações da segurança municipal, para o pessoal ir se inteirando para mais tarde poder fazer a sua manifestação também, dentro do tempo aí que for necessário dessa manifestação.
Muito boa noite a todos, senhoras e senhores aqui presentes. Nós fizemos aqui, para o começo do diálogo, né, alguns dados que eu tenho por obrigação, também por obrigação nessa audiência pública, né, fornecer para os senhores para posterior nós também debatermos a respeito de ações que é feita pela Secretaria de Segurança e Trânsito, a SESTRA. As ações da segurança pública, no caso de Uruguaiana. Secretaria Municipal de Segurança de Trânsito, SESTRA de Uruguaiana, desempenha um papel crucial na manutenção da ordem e da segurança pública na cidade. Composta por guardas municipais e agentes de trânsito, a SESTRA realiza diversas operações e ações, todas planejadas previamente para garantir a tranquilidade dos cidadãos. A seguir, destacamos as principais atividades realizadas. Operação Balada Segura, fiscalização de motoristas sob influência de álcool, redução de acidentes e proporção de uma análise de um trânsito mais seguro, realização de campanha educativa sobre os perigos, combinação de álcool e direção, planejando previamente as operações para maximizar a eficácia e a cobertura. Segurança nas escolas, presença constante em instituições de ensino, prevenção de violência e fortalecimento das sanções de segurança para alunos e funcionários. Programas de palestras, workshops sobre prevenção ou bullying, violência escolar. As operações de segurança realizadas em blitz, patrulhas em áreas críticas, apreensões de armas, munição e drogas, contribuindo para a educação de criminalidade, cooperação com outras forças de segurança em operações conjuntas, planejamento detalhado para identificar as áreas prioritárias e otimizar recursos para atendimento de ocorrências diversas, patrulhamento na área rural, abrangendo as diversas localidades como São Marcos, Barragem e Vilas no interior do município, combate à perturbação do sossego alheio. Ações para coibir o uso sob som alto em veículos em horários inadequados, atendimentos à denúncia e a população sobre a perturbação. Fiscalização de motocicletas adulteradas. A inspeção e apreensão de veículos com modificações irregulares. Campanha de conscientização sobre a implementação da legalidade das motocicletas, operação integradas de segurança, colaboração com o Exército Brasileiro, SUSEP, e com Polícia Civil, Militar, Federal e Rodoviária Federal, em operações para combate ao crime, ao tráfico de drogas e ao contrabando e crime transfronteiriço. Apoio ao Conselho Tutelar, CAPES e demais secretarias municipais, SAMU. Apoio a eventos públicos, o planejamento e execuções estratégicas de segurança em eventos de grande porte, eventos esportivos. Controle de trânsito e segurança em festas, desfiles e outras atividades da comunitária. Proteção ao patrimônio público, vigilância e proteção de prédios, espaços públicos, ações preventivas contra vandalismo e depredação de patrimônio. Eu vou passar essa outra parte aqui e vamos ali para... Aí a operação conjunta, uma grande operação aí desenvolvida, que participamos junto com a Brigada Militar, Batalhão de Choque, Primeira BEPAF, Polícia Civil, Polícia Penal. Isso foi a convite provocada pelo Primeiro BEPAF. Apreensão de armas e munições. Né? Temos aí a apreensão de armas aí, para ilustrar. Questão de drogas, ações no trânsito, motos aí com cano adulterado, o patrulhamento rural que foi dito ali, a operação Balada Segura, que nós temos feito, né, o apoio ao patrimônio no ginásio, ao esporte, né, ali recolhimento de veículos adulterados, né, operação com o Exército Brasileiro, operação integradas, a fiscalização de veículos automotores de poluição sonora. Esse aí foi em Empórios, na frente de Empórios, ali, se não me engano, no próximo a Duque de Caxias, né, que foi flagrado e que foi feita a apreensão e a remoção do veículo ao depósito e apresentado na Delegacia de Polícia Civil. Fiscalização de eventos em via pública. Né, quando o espaço está delimitado lá, a gente também faz a fiscalização para ver o que, como se comporta os integrantes ali, os ocupantes da área. Pode passar aí o Exército Brasileiro, operações integradas, operação preventivas aí, que nós temos aí no patrulhamento. Ali também no Empório, o senhor pode ver eles ali, né, a fiscalização junto com a Polícia Civil, com os demais órgãos, pode passar. A apreensão de menores, drogas e tráfico, né, esses aí, do amarelo lá foi de perturbação do sossego, pode passar. Aí, ó, apoio a Romu. Aqui não está no, não tá aí o gráfico aí de estatísticas? Não, né? Bom, então na totalidade, que não está o gráfico, aí está o gráfico. Tá? Os senhores têm ali uma noção ali do que a gente faz, né, e atende às ocorrências. Né? Então são inúmeros ali o tipo de ocorrências, né, onde também temos ali o objeto que é esta audiência pública. Né? Então, a nossa Secretaria de Segurança e Trânsito, ela é ampla, né, e temos os nossos servidores se desdobrando bastante para coibir o que é violência e o que é transgressão de certos tipos de conduta, a conduta do ser humano. É a conduta que se diz tudo e eles não respeitam. Porque eu também critico também, doutor Barabara, por além de estar na frente, como policial militar que sou, nós temos que também aqui debater, vereador Clemente, né, a influência da família. Onde é que estão os pais? Não é, conselheiro? Quando se procura, a fiscalização, ela existe. E vou copiar também a palavra que já foi dita aqui, é enxugar gelo. Então, nós temos que amadurecer mais leis que nos venham a proteger a instituição e a proteger também o cidadão. Muito obrigado, vereador.
Obrigado, secretário. Eu quero convidar o secretário Rodrigo para fazer a manifestação, até porque está representando o senhor prefeito municipal. Falar o secretário Rodrigo, o secretário da pasta de desenvolvimento econômico, né, da qual também por lá passam diversas responsabilidades de, em relação às solicitações de eventos. Por gentileza, secretário.
Boa noite a todos. Cumprimentando o vereador Clemente, presidente da comissão, cumprimento a todos. Inicio dizendo que a liberação de um estabelecimento no município, ela tem algumas regras, não passam somente por uma secretaria. E existem diversas legislações que amparam isso. E hoje nós temos a legislação que classifica algumas atividades de baixo risco, onde essas atividades são dispensadas de alguns cumprimentos de legislação por responsabilidade do proprietário, ele assina um termo. Comentando isso, eu digo que a atividade hoje de bares, restaurantes, empórios, vou usar a palavra técnica, comércio varejista de bebidas, hoje ela é classificada de baixo risco pela Lei de Liberdade Nacional. Tá? Quando tu abre uma empresa, ela é regida pela Instrução Normativa da Receita Federal 2919 de 2022, que o CNPJ ele pode ter uma atividade principal e 99 atividades secundárias. Ou seja, o município ele tem até poder, mas até certo momento, porque as atividades econômicas elas são reguladas macro e o município se adequa conforme sua realidade. Desta forma, hoje as legislações municipais, na grande maioria dos estabelecimentos, elas vêm sendo cumpridas, porque quem acompanha, e eu acompanho as fiscalizações, para quem me conhece sabe que eu vou para a noite e vou nos estabelecimentos, converso com os proprietários, e existem certos estabelecimentos que a gente fica até constrangido, porque ele está dentro das normas, e o que acontece é da porta para fora, promotor. E da porta para fora, eu não consigo... Sim, mas isso é um vídeo que ocorre, gente.
Pessoal, por gentileza, deixa ele concluir o raciocínio dele, depois o senhor se inscreve e se manifesta.
É, exatamente. A questão é assim, ó, nós entendemos que, por óbvio, existem os direitos coletivos e individuais de cada um. Eu, particularmente, moro ao lado de um bar há 30 anos, então convivo também com algumas questões, mas isso vai de cada pessoa. O que eu quero dizer que é a regulamentação das atividades hoje, por exemplo, um estabelecimento classificado de baixo risco, ele até 200 metros quadrados, ele é dispensado de várias licenças, inclusive o Corpo de Bombeiros. Ou seja, ele é dispensável de, não de fiscalização, mas sim de cumprimento daquela legislação para liberação do funcionamento. Tá? Ela sendo posterior fiscalização. Isso que ocorre com a Lei de Liberdade Econômica. Mas a gente vem ao encontro também, não recebi seu documento ainda, promotor, mas todas as reuniões que eu já tive com a promotoria, nós explanamos que hoje a legislação vigente, ela vai ao encontro do que os estabelecimentos estão cumprindo, a área determinada pelo plano diretor para que essas atividades funcionem está abrangendo onde eles estão localizados, ou seja, para dizer não à liberação de determinado estabelecimento em determinado local, teria que ter uma adequação em todas as leis, começando pelo plano diretor, que neste ano será revisado por esta casa. Então, é o início de um trabalho para adequação das legislações municipais. Eu acho que é isso no momento.
Obrigado, secretário. Aproveitando a estada também, junto conosco, do presidente da OAB, doutor Luciano, coloco a palavra à disposição dos senhores.
Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade de manifestação. O tema é extremamente polêmico, tem mobilizado a sociedade porque, obviamente, isso tem atingido as famílias, as casas e as pessoas, por isso que tivemos um auditório tão cheio aqui hoje. Eu acho que a manifestação mais contundente que tivemos até agora aqui, nesta audiência pública, foi do promotor Barbará, fazendo a palavra em nome do Ministério Público. Concordo com muitas das propostas sugeridas e discordo de outras tantas. Me parece que nós temos um arcabouço legislativo bastante abrangente em todos os níveis, municipal, estadual e federal. Tem legislação criminal, tem legislação ambiental, tem legislação de liberação de alvarás, tem a questão colocada pelo secretário da Lei de Liberdade Econômica, que é de nível federal, que flexibiliza a abertura de vários estabelecimentos. Inclusive, nós temos na tela aqui, eu estava olhando de longe lá, uma legislação municipal que tem a previsão de suspensão e cassação de alvará, por exemplo, com a questão da venda de bebidas a menores. Então, nós já temos o arcabouço legislativo pronto para ser aplicado. Me parece que o que está faltando é, sim, maior fiscalização do poder público, seja poder executivo, seja poder legislativo. Mas, em nome da OAB, e pensando na legalidade e na preservação do direito de todos, a OAB manifesta contrariedade a qualquer tipo de restrição de qualquer tipo de atividade econômica lícita no município. É isso que gera emprego, é isso que movimenta a economia, é isso que arrecada impostos, e não me parece uma solução inteligente simplesmente restringir o horário ou fechar estabelecimento, porque, como vimos nas imagens ali, as bebidas são consumidas muitas vezes, e talvez na maioria das vezes, eu não conheço a noite uruguaianense, já conheci, mas estou numa fase que eu não conheço a noite uruguaianense, como é que é feito o consumo de bebida alcoólica. Mas foi mostrado aqui que muitas vezes não é comprado no estabelecimento, e sim é levado de casa. Não quer dizer que também não possa ser comprado nos estabelecimentos, mas a gente cai na fiscalização de novo. O estabelecimento citado aqui da Fante, por exemplo, eu tenho um filho adolescente que relata que os colegas vão, e eu não deixo ele ir, que lá não fiscaliza, não pede autorização de menor e vende bebida alcoólica para menor. E a cidade inteira sabe. E está aqui a previsão legal, mostrada na tela. Por que não se caçar o estabelecimento ainda dessa boate? Então, a gente não pode atacar só a consequência, que é o que está mobilizando toda a comunidade, com razão, não estou tirando a razão de todos aqui presentes. Mas daqui a pouco a gente tem que aprofundar esse estudo com relação às causas que efetivamente estão causando essa situação toda, que é de conhecimento público geral e atingindo a comunidade inteira. Me parece que é por aí, vereador.
Muito obrigado, doutor Luciano. Vou convidar e passar a palavra à capitã Amanda, que representa o 1º Batalhão.
Boa noite a todos, então, presidente, na figura de quem cumprimenta as demais autoridades. Bom, vou tentar respeitar o tempo, mas me concentrar também em falar institucionalmente, mas eu não posso deixar de mencionar que também como cidadã e moradora de Uruguaiana, cidade que eu aprendi a amar rapidamente, tenho um total interesse também na proposta, né? E não vou me queixar de falta de recurso, falta de efetivo, porque hoje não há mais que se falar isso em nenhuma instituição, porque isso acontece em todas as instituições, órgãos públicos. Bom, a Brigada Militar, já que eu me proponho a falar pela instituição, usa como o slogan, né, a força da comunidade. Acontece que nós nos esforçamos e trabalhamos diariamente para ser a força da comunidade, mas nós precisamos do apoio da comunidade e de outros órgãos. Por que eu falei que eu não vou reclamar de falta de efetivo, de falta de recurso? Porque ao invés de reclamar que eu não tenho efetivo, que eu não tenho recurso suficiente, eu convido autoridades, eu convido a população para ombrear nas operações que nós nos colocamos à disposição de fazer. Eu enxergo aqui todos os órgãos que já participaram comigo de operações, né? Eu não trouxe fotos aqui para provar, porque eu acho que eu não preciso. Nós trabalhamos lá na rua. Inclusive, acabei de vir de uma operação em apoio à Receita Federal. Fizemos 3 empórios, né? Só que todos sabem que o lençol é curto. A força da comunidade significa que nós atendemos 190 de mulheres que estão sendo violentadas, de vizinhos que estão com som alto, de pessoas surtadas enquanto não chega o SAMU, pessoas que estão sendo esfaqueadas, pessoas que estão sendo ameaçadas, acidentes de trânsito, isolamos cenas de crime, né? E às vezes não é suficiente. Eu até monto a operação, mas dá 3 crimes simultâneos, o 190 não para. E as pessoas estão na rua, sentadas, bebendo, e eu mando uma guarnição que não tem supremacia suficiente de força. O que vai acontecer? A gente vai tacar granada, gás lacrimogênico, a gente vai dar disparo de Spark, as pessoas vão tomar choque. E aí, os vídeos que vão estar aqui vão ser da polícia sendo agressiva, vão estar perguntando que polícia despreparada é essa. Então, nós costumamos trabalhar de forma técnica, de forma que a gente não exponha o cidadão de bem. Crianças que estão ali mal orientadas pelos pais, pelos seus responsáveis, que saíram com seus amigos para beber. Nós montamos, ou com os próprios pais, nós montamos operações, nós cuidamos para agir de forma técnica. Os bombeiros sempre nos apoiaram, todos os órgãos da prefeitura, o Walter é um grande parceiro. E desde novembro nós fazemos reuniões quinzenais, chamadas reuniões de RS Seguro, onde todos os órgãos da segurança pública estadual se reúnem. E agora tem até uma proposta de que a cada 15 dias, ou é na sede de uma das polícias, ou é até numa entidade que nos recebe, como o Sindicato Rural já nos recebeu, o Sindicontas já nos recebeu, e nós tentamos interagir com a comunidade. Eu vou falar várias vezes essa frase, a Brigada Militar é a força da comunidade. Só que nós queremos ser a força de forma técnica, de forma responsável, e que não traga mais prejuízos. Então, essas operações, né, inicialmente foi através do programa RS Seguro, como eu falei, acontece desde novembro. Eu enxergo aqui Polícia Civil, PRF, os bombeiros, todos os órgãos da prefeitura. Aqui não encontra-se presente, mas até a Polícia Penal anda nos apoiando nas operações. E todos estão com o mesmo interesse, porque, como eu falei, nós somos gestores de órgãos públicos, responsáveis pela segurança pública, e somos também cidadãos interessados em manter a ordem na cidade. Certo. Eu acredito que existem alguns pontos que devem ser levantados. É importante discutir os problemas. Apresentar imagens, né, impactantes, como o vereador apresentou, é essencial. Só que, ao invés de trabalhar com acusações, o objetivo é trabalhar com soluções. Tá? E aí eu pergunto, né, recebemos ali uma ligação de 190. Né? A esquina ali da conveniência da Sete está lotada e a gente chega lá, tem um grupo de adolescentes que estão com um som JBL alto, estão sentados na calçada, estão alterados, embriagados. Mas se eles forem maiores de idade, se eles não tiverem às vezes não tem nem a disponibilidade daquele aparelho que mede o som, né? Mas se estiverem lá dentro da frequência autorizada, qual crime essas pessoas estão cometendo? Eu vou algemar essas pessoas e conduzir. Qual crime? Pode falar. Sim. Sim.
Se mantendo esse limite para ser crime ambiental, tem outras formas de caracterizar.
Doutor.
Mas eu mencionei que eles estariam dentro da frequência permitida. Dentro da frequência permitida. Nós temos pelo menos.
Capitã, por gentileza, a senhora conclua o raciocínio, porque não tem ping-pong. A senhora continue, hein?
Não, o respeito exige que quando alguém fala, a gente dá atenção. E eu gostei de dar atenção ali. Mas a pergunta que eu fiz foi um pouco retórica, porque quando eu coloquei que estava dentro da frequência permitida ali, acontece uma coisa que talvez só a gente que trabalha na linha de frente percebe, né? Temos por sexta-feira, no sábado à noite ali, mais ou menos 10 a 12 festas simultâneas. E todas essas acumulam aglomerações de pessoas de vários níveis. Tem ali a classe alta e tem as classes mais que não têm tantos recursos assim, que não entram e ficam só na frente, certo? E aí o vizinho liga. Primeiramente, o vizinho que ligou não vai se responsabilizar pela denúncia. Tá? O momento que a viatura deslocou, mesmo que estivesse a duas quadras dali, o som já foi baixado. A gente não registrou nenhum flagrante. O vizinho que registrou não vai querer registrar. Não vai fazer o termo circunstanciado. O que a brigada poderia fazer nesse caso? Nós trabalhamos com a orientação de partes. Porque eu não vou poder conduzir, não vou fazer um registro, porque eu não tenho testemunhas que vão se responsabilizar. Por isso que eu falei que a brigada militar precisa do apoio da comunidade. Muitos vizinhos vão diretamente lá no primeiro BPAF, e eu recebo na minha sala, e falam, tem uns vizinhos ali da época que o Bar Resenha estava bombando muito, e me levavam imagens de câmeras de vigilância, e a gente conseguia identificar ilícitos por meio da colaboração dos vizinhos, né? Carros estacionados ali, que estavam levando drogas, como é que funcionava essa entrega. E a gente consegue inibir, de alguma forma, isso. Realmente, né, a tecnologia iria somar muito. O vídeo monitoramento faz falta nessa situação, porque só a certeza de estar sendo filmado ali já iria inibir essa situação enquanto a viatura consegue aproximar. Mas, como eu falei, na noite em que nós estivermos atendendo o surtado, nós estivemos atendendo a Maria da Penha, nós estivemos isolando uma cena de acidente de trânsito, e a viatura demorar um certo lapso de tempo até chegar numa daquelas brigas que estavam ali, ou a gente vai chegar atacando a granada, ou dando um tiro de 12, ou a gente vai ter que fazer a orientação das partes se nenhum vizinho quiser se responsabilizar. Esse final de semana, a gente fez até uma ordem de serviço chamada presença noturna, porque como existe um verão dentro do inverno, cientificamente, né, a ciência criminal já indica que vai aumentar o índice de perturbação do sossego, mas de outros crimes também. Então, é um ciclo que interligado de crime, porque ali existe o consumo de entorpecentes que é fornecido pelas bocas de tráfico que estão lá na vila. Tem viatura lá cuidando para dar o flagrante e levar aquela droga para a delegacia também. E a guarnição fica presa na delegacia, porque a civil também não dá conta de tanto preso apresentado, né? E aí, aquela droga foi comprada e o usuário está usando lá naquela esquina, no centro da cidade. A gente tem que trabalhar com todas as frentes. Amanhã ou depois vai ter uma audiência pública aqui para eu estar falando sobre Maria da Penha. Vai ter uma audiência pública para a gente estar falando sobre embriaguez ao volante. Então, nós nos reunimos e acompanhamos os índices criminais. Tem semanas que, no final de semana, o maior acionamento por meio de 190 e essa... É assim, nada que pode ser medido, pode ser trabalhado, né? A gente mede pelos índices de registros que as pessoas fazem na DP, ou direto com a brigada, ou pela quantidade de acionamento. Tem semanas que os acionamentos são em relação a acidentes de trânsito e embriaguez ao volante. Eu chamo o delegado, chamo as outras autoridades, e a gente faz barreiras, faz blitz, vai quilômetro, né? Na outra semana, o que bombou mais no final de semana foi a perturbação do sossego, e nós nos direcionamos para essa situação. Mas a Brigada Militar segue à disposição para ouvir as sugestões e que a gente consiga tornar o policiamento mais efetivo, porque maior em quantidade de pessoas não temos como, né? E isso não vai acontecer. Podemos aumentar a tecnologia, podemos chamar mais órgãos a participar, podemos colocar a comunidade para fazer uma linha de contato, para apresentar essas imagens, já que não temos vídeo monitoramento, as pessoas têm câmera nas suas casas. Nos apresentam, nós temos setor de inteligência, a Polícia Civil também pode trabalhar com isso, só que a gente não vai expor o policial brigadiano a trabalhar de uma forma não técnica, a chegar dois brigadianos ou duas duplas e atuar numa esquina em que tem 100, 150 pessoas. Ou esses brigadianos vão apanhar, ou nós vamos ter que dar tiro em todo mundo. Uhum. E aí, no dia seguinte, o promotor sabe do que eu estou falando. Vai estar...
Capitão, para encaminhamento.
Aí... A Brigada Militar trabalha pela comunidade e os nossos policiais precisam ser preservados também. Eu não quero que no dia seguinte tenham esses presos conduzidos reclamando de ter recebido lá a munição anti-motim, de ter tomado choque de spark e na audiência de custódia, e o brigadiano amanhã ou depois está com medo de ir para a ocorrência, né? Nós preservamos também o nosso efetivo e eu vou continuar preservando em primeiro lugar. O brigadiano bem assessorado e ajudando tecnicamente vai entregar o melhor serviço possível. Não vai ser diferente disso. Muito obrigada, Clemente.
Obrigado, capitão, pela Brigada Militar. Então, falou a capitã Amanda. O tenente Cordeiro declinou, uma vez que a capitã estava falando em nome da Brigada Militar. Eu vou passar a palavra ao delegado Wellington. Apenas fazendo um registro, o doutor Barbará falou algumas questões em relação ao Poder Legislativo e a capitã abordou a questão de audiências públicas. Nós aqui do Poder Legislativo, nós vamos fazer sempre tudo aquilo que for necessário e que estiver dentro da legalidade e de competência do Poder Legislativo. Aqui para nós, especialmente para mim, ali no meu gabinete e depois na Comissão de Segurança, foi-me encaminhado todos esses registros e eu não tenho o hábito de me isentar de nenhuma responsabilidade minha. Se tiver que fazer 10 audiências públicas aqui, de 20 temas, se for, nós vamos fazer. Porque todos, e é essa a finalidade do Poder Legislativo, ouvir a população, buscar soluções, e é isso que nós estamos tentando hoje aqui. Delegado, por gentileza.
Vereador Padovan, a quem eu... Desde já saúdo os demais vereadores, né, membros dessa casa, Casa do Povo, demais autoridades e povo da cidade de Uruguaiana. Bom, eu estou aqui representando a Polícia Civil, né, o delegado Vinícius, ele não pôde vir, que é o titular da primeira delegacia de polícia, que tem circunscrição policial na área do centro. A minha área é a periferia, né, a área periférica, que também eu tenho um cartório de crimes rurais que se estende até a Barra do Quaraí. Mas aqui eu venho desde já, né, já pedindo licença a todos, né, mas qualquer coisa que eu venha falar não vai suprir a necessidade das pessoas que estão aqui, porque elas entendem que até o presente momento aquilo que a gente vem oferecendo não tem sido suficiente. Então, já peço desculpas, né, a todos. E também quero destacar a potencialidade, né, da nossa instituição. Nessa semana, e aqui eu já destaco o trabalho do delegado Nilson de Carvalho, da Draco, né, que eu tive a oportunidade de fazer parte da equipe que cumpriu os mandados de prisão na cidade. Nós já tivemos mais de 50 prisões que a Polícia Civil realizou nessa semana. Então, isso demonstra a força, né, da nossa instituição, a coragem, a que agora eu também conclamo toda a população, né, para que possamos juntos resolver esse problema que assola a todos nós. Inclusive, né, eu, como delegado de polícia, também sou um cidadão, e na minha quadra, né, que eu não vou falar aqui por questões de segurança, acontece, né, esses eventos, que também faz com que eu tenha, né, dei sabores, né, vou utilizar essa palavra. Bom, então cabe a mim agora apresentar as, né, aquilo que a gente entende como soluções. A capitã Amanda, muito bem dito, ela fez, apontou que a gente vem já realizando as reuniões interdisciplinares, interórgãos, para a gente solucionar questões pontuais. Né, que vai desde a violência doméstica, questões relacionadas ao homicídio, que nesse ano caiu demasiadamente, né, em relação ao ano passado, que é voltado aos apenados, questões relacionadas também à embriaguez ao volante, etc. E na última agora, que eu fui o coordenador da operação, nós realizamos a Operação Choque de Ordem, onde nós prendemos uma pessoa, né, por desacato, e também realizamos algumas apreensões de veículos, né? E também fizemos um trabalho didático ante os empórios e as casas de show. Quando, na verdade, agora, né, nós vamos passar para uma segunda fase, né? Essa segunda fase já é uma fase já mais intensa, né, que a gente visa, né, através de ações mais contundentes, né, realizar aquele trabalho de fiscalização, né, não só dos empórios, mas a gente tem que entender que aquelas pessoas que consomem aquela bebida, elas se concentram num determinado local, que é a frente do empório, onde ela alcança aquela bebida, né, que ninguém vai ali para comprar Guaraná. E é claro, doutor, a reunião pacífica de pessoas é um direito constitucional, um direito fundamental das pessoas, desde que essa reunião seja ordeira, desde que não haja questões criminais, né, como a gente viu no vídeo, que já é de conhecimento da DEAN, da primeira delegacia, que, na minha opinião, ali seria um estupro de vulnerável através de autoria imediata, para quem, né, conhecedor do direito, bem sabe. Então, a gente pensa, né, fazendo esse confronto de direitos fundamentais, tranquilidade, da paz, né, das pessoas ali dentro das suas casas, em detrimento dessas reuniões que, por vezes, né, muitas vezes, já que, né, estamos aqui, a população está em polvorosa aqui hoje e não se vê há muito tempo, senhor vereador, essas pessoas aqui clamando por justiça. E a partir de agora, né, na próxima reunião, eu vou propor já ser o coordenador da próxima operação Choque de Ordem, para que possamos, através de trabalho de inteligência, e aí sim, né, fiscalizaremos questões relativamente ao trânsito, verificar se essas motos estão com seus catalisadores, seus abafadores de cano, porque a maioria das vezes acontece esse dan-dan-dan, é depois da meia-noite. Depois da meia-noite, muitas vezes, já não tem teleentrega. E aí, como é que fica? Então, a gente pensa nisso, tá? Já estamos pensando, já temos essa ideia. É um trabalho de inteligência, é claro, identificação, infiltração, e aí a gente vai realizar as prisões no momento certo, desde que traga segurança para os nossos policiais. Porque não adianta nada também a gente realizar criar mais confusão. A nossa ideia não. Nós fizemos uma demonstração clara, né, de que nós somos capazes de fazer um trabalho de inteligência, e aí sim a gente realizar o nosso trabalho da forma mais correta possível, né, para que não possamos expor o nosso policial. Também, fiscalizações de veículos automotores que não respeitam as regras, né, de poluição, a questão relativamente à poluição sonora, que, se não se adequar à questão de tranquilidade, perturbação da ordem, pode trazer até mesmo uma situação que envolva um crime ambiental de poluição sonora. Cabe um TC, cabe um inquérito, enfim. E a remoção do veículo, que é mais importante. Não adianta nada a gente incomodar, a gente autuar ali, fazer autuação em infração administrativa, se não for removido aquele veículo, que é uma previsão do Código de Trânsito, se me corrija se eu estiver errado. Então, outras coisas mais, né, nós faremos. Questão de bebida alcoólica, a DPCA já está, né, mais do que por dentro do assunto, mas é claro, nosso trabalho como Polícia Civil, não estou falando como coordenador de uma eventual força-tarefa, que já está praticamente engatilhada.
Mas como o trabalho da Polícia Civil é um trabalho silencioso. É um trabalho silencioso. Então precisamos, né, ter um... Sei que a população já está com a paciência esgotada, mas ter mais um pouco de coragem, trazer mais informações para nós, que já é claro, já está estampado a torta e a direita, e possamos fazer isso juntos. Possamos fazer isso juntos. Conclamo a todos para que possamos fazer esse trabalho juntos. Apoiem a sua polícia, apoiem as forças de segurança, confiem em nós, para que nós possamos prestar o melhor serviço a todos vocês, que eu também me coloco como cidadão. Então eu espero que todos, se a polícia bater a sua porta e pedir uma imagem de uma câmera, não diga que a sua câmera está quebrada, forneçam a imagem. Confiem na polícia, a sua polícia é uma polícia forte. Confie na sua polícia, confie na Polícia Civil, confie na Brigada Militar, para que possamos prestar o melhor serviço para a população de Uruguaiana. Muito obrigado.
Obrigado, delegado. Eu continuo com a manifestação da mesa. Nós temos somente uma inscrição de plenário que foi passada para cá. Eu vou, então, passar a palavra ao tenente-coronel Volney, que nos representa a Corporação de Bombeiros aqui nesse momento.
As nossas saudações aí a todas as autoridades civis e militares. As nossas saudações, então, a todas as autoridades civis e militares aqui, senhores vereadores, membros da sociedade. Da parte do Corpo de Bombeiros, nós atuamos forte na fiscalização de segurança e prevenção contra incêndio, mas, como já foi mencionado, essa parte de empreendimentos de pequeno porte, de situações de baixo risco, então ele tem um trâmite diferenciado e simplificado. Mas isso não significa que nesses locais não precisa ter toda a segurança e prevenção contra incêndio exigido na legislação. E nós... já colocamos aí o Corpo de Bombeiros, está sempre à disposição e mais agora ainda, nós iremos aumentar a nossa fiscalização e os nossos efetivos em cima de todos esses empreendimentos, justamente para que, na parte de segurança e prevenção contra incêndio, todos estejam atendendo a legislação aqui do Estado e, consequentemente, também a legislação do município. Então, doutor... conte conosco, nós estaremos aí, capitã também, enfim, todos os demais órgãos aí de segurança pública, pode contar aí com o Corpo de Bombeiros, que eu, inclusive, já passei para minhas equipes lá, que estarei reforçando as guarnições para estarmos atuando aí, hermanados, junto nessa missão aí de deixar, de certa forma, a nossa sociedade mais tranquila e também mais segura. Conte conosco.
Obrigado, Coronel Volney. Luciano, Polícia Rodoviária Federal.
Boa noite a todos presentes na casa. Eu vim aqui em nome da nossa chefia, que não se encontra na cidade no momento. Está com uma demanda estadual em Porto Alegre. E fiquei com a responsabilidade de passar para ele tudo que for acordado aqui. Toda e qualquer demanda que a sociedade precise. Mas, de antemão, a PRF está à disposição para apoiar tanto na linha de frente, no combate ao que quer que seja, tanto na parte criminal como na parte social. Podemos ajudar muito, tanto com know-how e expertise em DV, né, identificação veicular, fraude veicular, entre outras coisas, né. E o mais importante é somar forças, né, com as outras forças, né, porque tem que ser um trabalho em conjunto e tentar suprir essa demanda aí que está incomodando, né? Se não estivesse incomodando, não estaria tantas pessoas aqui hoje no plenário. Então pode contar com a PRF, a gente vai estar à disposição, né, no que for preciso para ajudar da melhor maneira possível. Mas como a colega e o colega falaram, de uma maneira técnica, responsável, né? Porque no mundo real, né, todo policial ele tem uma matrícula, né? Então, às vezes é uma palavra errada e ele vai responder por algo que às vezes ele nem merece responder. E isso acontece, vem acontecendo, né? Só que não é divulgado, né? Então, nós estamos prontos para trabalhar de maneira técnica, inteligente e para servir a sociedade. Que esse é o nosso lema, né? Servir o cidadão, salvar vidas. E pode contar conosco.
Muito obrigado, policial rodoviário Luciano. Pergunta à conselheira tutelar, dona Carla Delgados, que quer usar a palavra, por gentileza.
Boa noite a todos. Em primeiro lugar, o conselho foi citado várias vezes nessa noite. Eu gostaria de falar um pouco para vocês sobre o nosso trabalho, né? Nosso trabalho é de proteção da criança e adolescente. Sim, a gente precisa proteger essas crianças que estão na noite, que estão na rua, nos plantões. Nós já fizemos algumas operações em parceria com as equipes de segurança, a comandante Amanda aqui na minha frente. Mas, como relatou a comandante Amanda, o nosso trabalho ele é muito amplo. E eu sou conselheira porque eu considero o nosso trabalho gigante. Nosso trabalho é com o adolescente, com a criança, por que não dizer que está na rua, nos plantões, com a prostituição infantil, com aliciamento, com a criança que sofre maus tratos. Então, eu acho muito importante para vocês saberem e para a gente poder construir a função do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar não está dormindo, porque da maneira com que foi colocado, parece que o Conselho está se eximindo da sua responsabilidade. Não, o Conselho não está se eximindo. É que o Conselho não é apenas fiscalizador, o Conselho também é protetor, e nós estamos desempenhando nosso papel. Nós estamos há 6 meses deste mandato, e quando o promotor se referiu que nós tivemos uma reunião para tratar da segurança dos adolescentes, não. Nós tivemos uma reunião ainda para tratar como deve funcionar o Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar estava enfrentando muitas dificuldades de conhecimento da promotoria, e não é de agora, é dos últimos anos. Então, vontade de trabalhar e ciência das nossas obrigações nós temos e estamos fazendo. Numa das operações que nós fizemos em parceria com a comandante Amanda, não só seguimos a agenda prevista, como convidamos a brigada, a Romu, e fomos prontamente atendidos para ir em locais onde nós tínhamos denúncia de prostituição infantil. Nós fizemos, vocês não sabem, mas nós fizemos. O trabalho dos plantões talvez cause um pouco de surpresa a vocês. Última vez que eu, no meu plantão, atendi um chamado, independente das operações, nós fomos no plantão da General Vitorino com a doutor Maia, devia ter 60, 70 pessoas. Realmente tinha bagunça, tinha um desconforto muito grande para a população. Mas nós olhamos o documento de todos que estavam e tinham 3 menores. Parece que eu estou faltando com a verdade, mas eu não estou faltando com a verdade. Tinham 3 menores, sendo que 2 eram de 17 anos, não estavam embriagados, não estavam com um copo de bebida alcoólica na mão. Era 6h. Eu posso exigir que esse adolescente de 17 anos não esteja acompanhando um parente maior de idade nesse plantão? Não posso. Conduzi esse menor até a casa dele. Coloquei para a família que o lugar não era adequado pela violência que fica mais tarde nesses locais. Porém, nós somos, sim, limitados na nossa maneira de atuação. Entendo que existem casas noturnas que precisam ser fiscalizadas, né? Entendo que a gente precisa se apropriar com ações de segurança. Nós precisamos, junto à prefeitura, os órgãos de segurança, fazer de maneira mais efetiva. Aos meus olhos, semanalmente, por que não? Né? É um aparato que envolve muita coisa, envolve. Mas só que hoje, para mim, vai ser uma vitória muito grande a gente ter um progresso. Porque eu, como uruguaianense, eu posso dizer para vocês que a realidade que eu enxerguei ali nos vídeos, eu vivo há mais de 30 anos. Eu moro a 1/4 da praça. E o que foi mostrado ali no vídeo, eu vivencio há no mínimo 30 anos. Então, se nesse meu mandato, nessa gestão, na futura gestão, enfim, a comunidade como um todo, se nós conseguirmos fazer ação para mudar a realidade do município, não a realidade atual, a realidade de Uruguaiana, eu vou me sentir uma vitoriosa junto com vocês, né? Nós somos, enquanto conselho, no mínimo 4, 5 vezes por noite chamado nos plantões, não nos eximimos de nenhuma. Mas, como a comandante relatou, nós chegamos, quando eles nos enxergam, muitas vezes fogem, os que ficam a gente explica, conduz, vamos. Quando tem casais, muitos casais vão com os filhos nos plantões, a gente convida que não é o ambiente adequado para ficarem, convidamos que não vão ali, se vão beber, prontamente, eles se estão bebendo prontamente, eles deixam o carro e não podem sair com o carro. Então, nós estamos, sim, fazendo. Precisamos fazer mais, sem sombra de dúvida, né? Deixo aqui, conselho tutelar sempre disponível. Nós até estamos já com uma agenda para a semana que vem, convidando todos os órgãos de segurança para a gente começar esse trabalho de forma efetiva. Mas o conselho tem um limite de atuação. E a maioria das imagens que vocês assistem, acreditem ou não, não é de menores. Os menores são conduzidos até em casa conosco. Quando o menor não está cometendo uma infração, eu não posso levar na Polícia Civil. Eu não tenho boletim para registrar se o menor não estiver fazendo uma contravenção, né? Agora, como já foi falado anteriormente, se identificarem uma situação que o menor está em risco, porque para mim a minha preocupação é o menor estar em risco, né? Se o menor estiver em risco, por favor, acionem o plantão do conselho, o número tem divulgado, que nós iremos conduzir esse menor para segurança. Outra coisa que eu gostaria de colocar para vocês é que, acredito que seja um universo desconhecido, todos os dias nós recebemos pais que querem nos entregar os filhos, de 12, de 11, de 13 anos. Quero entregar, conselheira, não posso mais com a vida dele, né? Então, além disso tudo, existe um trabalho que já foi identificado de empoderamento dessas famílias, enquanto família, enquanto pai, enquanto mãe. Eu sou conselheira, eu sou responsável, mas antes de mim tem a família dessa criança. Ele tem que sentir que é responsável, ele tem que se apropriar do seu filho. E nós estamos, sim, fazendo trabalho nas escolas. Já foi iniciado esse trabalho, e esse trabalho de empoderamento das famílias, de limite com os filhos. Eu costumo usar na minha fala que o filho de 2, de 3, de 4 vai ser um adolescente. E aonde estão as regras dessa família? Como são colocados os limites nessa família? Porque quando chegar na adolescência com 12, 14 anos, os pais querem sim nos entregar. Então, vocês vejam o quanto grandioso é o trabalho do conselheiro tutelar para apropriar o pai da sua responsabilidade, porque nos dias de hoje está perdida essa responsabilidade. Ou é da escola, ou do conselho tutelar, será? Quando eu chego numa residência para entregar um filho, eu pergunto, aonde a senhora achou que ele estava? Onde a senhora achou que ele estava? Porque este pai é responsável por esse filho. Então, não adianta só nós fazermos as fiscalizações. Nós temos que fazer um trabalho de conscientização dessas famílias. Encaminhar para psicólogo quando necessário. Nós estamos criando grupos entre os adolescentes, trabalhando com os adolescentes da periferia, projeto de vida, para ver aonde que eles conseguem se imaginar no dia de amanhã, porque está frustrante, né? As realidades são muito frustrantes. Então, a gente quer que esse jovem também se apodere da sua condição. Aonde que eu posso estar? O que que eu posso ser? Então, é um trabalho muito amplo o trabalho do conselho. E esse trabalho vem sendo desenvolvido. Então, eu quero dar tranquilidade enquanto a sociedade, que vocês podem ficar tranquilos que nós estamos fazendo o nosso trabalho. Tá? Boa noite.
Muito obrigado, representação do Conselho Tutelar. Agora nós temos 6 inscrições de plenário, nós vamos ouvir a última manifestação dos nossos convidados que estão na mesa aqui, depois vamos ouvir a comunidade e no final ouvimos vereadores. Vamos ouvir então o Sindicato dos Empregados do Comércio Uruguaiano na pessoa do seu Tarcísio Silva. Quer ocupar a tribuna aqui, por gentileza?
Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, autoridades, a comunidade presente. Eu quero dizer que meu nome é Taurino Guaiter da Silva, eu sou diretor do Sindicomerciários. Hoje estou representando a nossa presidente, senhora Janaína Figueiredo. E como cidadão, como representante dessa entidade, nós sim nos preocupamos, sim. Porque nós já estivemos aqui e falamos em desenvolvimento, em crescimento da nossa cidade. Nós somos, sim, a favor do crescimento e desenvolvimento da nossa cidade. Mas para que isso aconteça, nós precisamos sim debater um tema tão importante como este, da segurança do nosso povo, da nossa comunidade,
dos nossos idosos, das nossas crianças, dos nossos trabalhadores, das nossas trabalhadoras. E nós temos que sim agir com urgência. Nós não podemos deixar, né, que meia dúzia de pessoas venham nos prejudicar o nosso crescimento. Né? Nós precisamos conscientizar com educação, valorizar a nossa juventude, não deixá-la se perder. E nós precisamos também orientar esses proprietários, né, de estabelecimentos, que eles possam estar junto conosco, irmanados, né, na construção de uma cidade que pense em crescer e se desenvolver. Nós não podemos aceitar, não, o anarquismo. Nós não podemos deixar que as coisas tomem por conta. Né? Nós temos sim leis, nós temos as nossas autoridades, nós temos a nossa comunidade que hoje está aqui. E eu quero parabenizar o trabalho, o desenvolvimento de cada um, o esforço que essa casa, tanto o Poder Executivo como o Legislativo, tem feito. Mas precisamos lutar, né, e irmanar forças e continuar junto com a nossa comunidade, trazer ideias, uma solução para que essas situações elas sejam sanadas. Né? Então, o nosso sindicato, ele quer sim estar junto. E nós queremos a nossa comunidade, nós queremos o nosso povo, o nosso cidadão, você com a sua família, num bar e numa festa. Mas nós queremos e estamos preocupados sim com a segurança. Não podemos deixar que essas coisas, né, tão tristes aconteçam quando a gente vê esse vídeo. Né? Que imagem que a gente vai levar da nossa cidade para o turismo se aproximar de nós? Né? Quem vê uma imagem dessa de fora vai dizer: como é que eu vou para a Uruguaiana? Olha o estado que está a nossa cidade. Então nós temos que levar essa imagem, temos essa preocupação de levar a nossa Uruguaiana além de fronteiras, mas com responsabilidade e pensar que aqui sim estamos lutando, estamos irmanados para construir um bem comum para todos, com responsabilidade e com segurança. Tá? Então essa é a minha palavra desta noite, eu agradeço pela oportunidade em nome do nosso síndico comerciário. Nós estamos todos juntos sim com a comunidade uruguaiana, o nosso povo, a nossa terra, a nossa gente, que muito nos orgulha de fazer parte daqui.
Muito obrigado. Quero agradecer a sua manifestação e pedir desculpa pelo equívoco do nome, mas já foi a assessoria nossa que me botou no mato aqui, ele trouxe um nome equivocado aqui. Pessoal, com toda certeza, que agora a palavra vai passar para o plenário e vão ocupar aqui a tribuna, por gentileza, aqui não há nenhuma pessoa, acredito eu, que tenha entendimento diferente de algum de nós, porque todos buscamos uma solução para algumas situações que precisam solução. E é por isso que a gente está aqui todos juntos, aqui propusemos esse momento para que a gente ouça e busque ver a forma com autoridades, com quem tem as responsabilidades, e nós buscar esses caminhos. Não adianta nós ficarmos apontando o dedo que nós não vamos nos resolver. Certo que todos têm responsabilidades, cometem falhas, com certeza. Quanto aos vídeos, pessoal, é necessário mostrar a realidade. Aqui ninguém diz, como o secretário Walter mostrou, a atuação das forças de segurança. A gente sabe o trabalho de todas as forças de segurança e vê. Eu ando e vejo, até participo, muitas vezes eu paro para verificar a atuação. Quanto à situação de violência que a gente vive, na nossa atividade a gente vê gente sem pedaço, sem cabeça, sem braço, desbuchado, com tiro, morto. Para nós é situações, os vídeos é a realidade, precisa do impacto, né, João Luiz? Para que a gente saiba realmente que temos um problema e que está se buscando caminhos para isso. O primeiro inscrito é o senhor Paulo Ricardo, no tempo anunciado pela deliberação que demos no início, Paulo. Vou pedir que se o objeto do evento é a audiência pública. Prepare, então, na posterior, o senhor Irineu Osório.
Boa noite, senhor presidente. Cumprimentando o presidente do trabalho, Clemente, o presidente do Legislativo, Bispo Padovan, cumprimento todas as autoridades aqui presentes, em especial a cada um dos senhores e das senhoras que se fizeram presente nesse tema tão necessário, tão importante, que há muitos anos a gente está debatendo e não estamos conseguindo uma solução. Em 20 de dezembro de 2021, na Biblioteca Municipal, foi feita uma audiência pública que foi debatida as mesmas coisas que estão sendo debatidas hoje. E não se solucionou. E a lei, ela é bem clara quando ela diz que a lei seria aprovada se houvesse o respeito ao sossego público.
senão poderia ser tirado esse direito de abrirem os 24 horas. Nós sabemos que aqui no Brasil, nós temos como norma incentivar o uso de bebidas alcoólicas através da propaganda de comunicação. É uma droga lícita, autorizada, mas ela é porta de entrada para as drogas ilícitas. E aí vem a violência contra a mulher, a violência na família, a desestruturação familiar, e vem tudo isso aí que está acontecendo. Por quê? Porque começa na cervejinha. E aí eu digo, será que você abrir um 24 horas, gerar um ou dois empregos, quanto que o Estado está pagando, gastando lá no SUS, para aquelas pessoas que ficaram doentes, aquelas famílias em redor que tiveram suas vidas completamente estruturadas porque viraram a noite pelo dia, por causa de vândalos que não respeitam as normas. Eu estou aqui como escritor, fazendo a minha parte, que eu acho que numa democracia todos têm que participar. As autoridades mais ainda, porque elas se colocaram à disposição e recebem para isso. E o cidadão,
encaminhamento, senhor,
como cidadão, tem que pegar e chegar e não ter medo de chegar e falar o que está acontecendo e dizer, olha, eu penso assim. Eu escrevi há 4 meses atrás, sobre o trabalho das crianças que está sendo desenvolvido no Bola Brasil. O Bola Brasil e a banda municipal, que com a ajuda dos pais, as crianças são motivadas a buscar aquilo que eles gostam de fazer, porque eles têm os seus pais como amigos para toda a vida. Então, esses adolescentes, não estou fazendo propaganda do meu jornal, mas esses adolescentes aqui, dificilmente eles vão ficar na gandaia.
Vão ficar na gandaia de noite. Encaminhamento, senhor Paulo Ricardo.
Então, para concluir, senhores, as leis estão aqui, mas o povo não está lendo, não lê as formas, como que nós temos que resolver os problemas, como nos Estados Unidos resolveu os problemas, enfrentando, como tem esse livro aqui, e as pessoas não querem a solução, querem postergar, como já está sendo feito há muito tempo. Me desculpe mencionar novamente, mas essas audiências públicas já foram feitas, se prometeu se resolver e ainda não está sendo resolvido.
Tempo, senhor Paulo Ricardo.
Então, concluindo, senhores, eu acho que eu não esqueci de nada, mas se esqueci é por causa do tempo. Agradeço e...
Muito obrigado, senhor Paulo Ricardo. Próxima inscrição, senhor Irineu Osório.
Agradecido. Boa noite, presentes nessa audiência pública. Boa noite, autoridades, e não menos autoridades, o público que aqui está, que a maioria não conhece, não sabe quem sou eu, então eu vou me identificar. Eu sou Irineu Osório dos Santos, pessoa comum aposentada, trabalhei 30 e poucos anos na empresa de geração elétrica, andei por Santa Catarina, andei pelo Paraná, voltei para a minha terra e aqui pretendo deixar os ossos, não sei, mas pretendo. Fiz um esforço para vir. Com relação a essas problemáticas, audiência pública, eu consegui em 21... uma audiência pública. Não consegui todo esse povo que está aqui. Deveria ter conseguido, mas tudo bem. Então, vou falar assim para não me delongar e vou me dirigir ao pessoal que tem plantão. Meu vizinho está aí, acho que é Alex, né? Muitos aqui pensam que o Irineu vai lá e vai detonar esses plantões. Olha, para me detonar alguma coisa, eu teria, em princípio, ver que aquele plantão, aquele bar, coisa está fora de lei. Aí sim. E com isso eu consegui muita inimizade ali na minha redondeza, porque não consegui colocar na cabeça das pessoas que os plantões 24 horas estão amparados em lei, Alex. Estão. É absurda, mas estão amparadas. Qual é o número da lei? Para aí. Lei 3741, de 2 de maio de 2007. Começa dizendo a lei... que fica estabelecido o comércio varejista, fala assim, o comércio varejista, o plantão 24 horas, que tem o nome carinhoso de empório, não pode pôr mesa, olha só, não pode impor mesa porque, na rua, na calçada, porque isso é prerrogativa dos bares. E aí vem uma série de coisinhas, mas aí, olha o amparo que tem na lei. Diz a lei assim, vamos ver se eu consigo ler aqui. Todo estabelecimento de comércio varejista de bebidas 24 horas deverá possuir lixeiras para coleta de resíduos sob proteção de sacos plásticos para facilitação da coleta de lixo pela empresa responsável. disse várias vezes, vou repetir aqui, se algum morador da minha redondeza for falar mal do Alex, digo, mas por quê? Mas esse buchincho que o Alex, ele está amparado na lei 3741, diz claramente, diz que o Alex junte também. E eu vi anos atrás, quando o plantão do Alex estava 500, 600, 700 pessoas, eu não sei se tinha alguns eventos na cidade, mas era uma loucura. Não passava brigada, não passava rumo, não passava ninguém, trancava as ruas. Mas ali no Alex é só plantão? Não, eu tenho um bar. Qual é, algum dos senhores que levante aqui e diga, não, o bar causa problemas. Quais problemas causam os bares? Até poderá. Mas quais problemas causam os bares? Poderá acontecer de um bar causar problema. Uma briga, alguma coisa, uma pequena desordem. Mas os bares não causam problemas. Porque os bares têm um regramento. O que diz esse regramento? São várias coisas. Ali no bar do meu vizinho, está bem ali, capacidade 40, 50 pessoas, não sei. Mas tem uma delimitação de área, e ali dentro daquela área vai funcionar o bar do Alex. É Medeiros o nome. E o Alex deve estar dentro das normas do teu bar dele, banheiro masculino, feminino, PLPP, não sei o que mais. Acho que está dando. É cheio de requisitos. E com relação ao plantão 24 horas, onde que o Alex erra? O Alex não erra em nada, nem os plantões 24 horas da cidade, amparado nessa lei. Mas aí, eu, que não tenho nada a ver com leis, não entendo, sou um simples cidadão, vou fazer o questionamento. Enquanto o plantão Alex, o Bar Alex Medeiros, coloca tantas pessoas, está ali escrito ali, conforme determinado, acho que a secretaria dele aí, essa norma, essa lei que diz que todo estabelecimento plantão 24 horas é obrigatório recolher, papapá, que eu canso de ver e deixo o mais limpo possível. Claro, aquele vômito que apareceu ali em frente da minha casa, ele já foi embora, aí ficou o resto da bagacerada ali do pessoal que o plantão não sabe, vomitou, não é a primeira vez. Aquela vitrine quebrada que apareceu ali, que ninguém sabe, eu convidei a vizinha para ver. Ela está há uns 3 anos ali, já quebraram 2 ou 3 vezes aquela vitrine. Ela foi ressarcida por algum órgão público, por isso ou aquilo? Não. Quem quebrou aquilo ali? Foi o pessoal que frequenta o bar do meu amigo Alex ali, que pouco falo com ele. Oh, Alex, Não. Foi quebrado por todo esse tipo de gente, que é de domínio público, que agora estão se situando ali na Vitorino, né? Por quê? Aí está a contradição. Como é que pode, alguém poderá explicar mais adiante, mas eu vou deixar depois, eu tenho várias cópias, a lei, como é que pode o Alex, que tem o seu bar, dentro de normas, assim, assim, assado, pode colocar, em função da área que ele tem, só 40, 50, 60 pessoas. E aí, ó, esse shopping house, eu sei como é que tem aqui na 15, por que que o shopping house, em vez de colocar aquelas mesas ali, coisa ali, não sai distribuindo bebida para aqueles pessoas? Não, isso aí é coisa com plantão de bebidas. Então alguém poderia aqui levantar e dizer, olha, os plantões 24 horas podem pôr, deixa ver, alguém poderia dizer? Não, o plantão 24 horas, diferentemente de bar, desde que, cumprindo a lei, ele junte toda aquela sujeirama que o meu vizinho Alex faz, e com perfeição, põe o número de gente que ele quiser ali, desde que está aqui, toma lá da cá, toma lá da cá, toma lá da cá, toma lá da cá, está dentro da lei. Quantas pessoas vão ser? 200, 300, 400, depende do final da semana. Se isso aí está certo ou não, não sei, mas é para que o pessoal reflita sobre isso. E com relação à capitã, acho que ela fez uma referência ao problema de som. O som automotivo naquela lei, não sei das quantas, distrital que eu tenho lá, som automotivo, ele não pode sair mais que tá da porta do carro dele, está dando a lei, não é isso? Muito bem. Agora eu pergunto, agora, olha o grande questionamento. Nós, moradores dos plantões 24 horas, que está cheio desse pessoal que vai lá fazer essas algazarras, e que no vídeo que eu mandei ali para o Clemente, Medrão Branco, para a devida idade, mostra, por exemplo, que ele mostrou ali, a minha garagem, que é a minha porta da casa está ali, está todos aqueles vômitos ali, o pessoal de motos, né? aparece o som, era bom que colocasse aquilo ali. E a despedida, a saída deles. E aí, para esse tipo de gente, que conforme a lei, eu tenho que ali... Dá licença, cavaleiros. Olha, eu vou chamar, obrigado, vou chamar... Que chefe de família iria à frente, se a turma de coisa, e ficar esperando, porque aí vou ter que assinar e fazer acontecer. Na sã consciência, algum dos senhores faria isso aí, um chefe de família? Quero representar quantos vagabundos. Isso é caso da Romu, da polícia. Não, mas é que tem que representar. Olha, pelo amor de Deus, nos poupe, né? Esse pessoal que faz toda essa bagunça ali, deverá ter, no meu entendimento, dos demais que estão, um outro sistema que não seja o chefe de família, porque... Não sei se você sabe.
Para encaminhar, senhor Irineu.
Não sei se você sabe, durante a pandemia, teve um rapaz que trabalha com menores de coisa, eu digo, não, é bom se apresentar lá. Ele conseguiu, botando a cara a tapa ali, tirar 7 ou 8 carros durante a pandemia. Eu não me animei. Não vai, fulano. Não, eu vou. Não vai, rapaz. Ele não vai. Ele teve alguma coisa que ele não quer representar, não parou. Então eu quero dizer isso aí, que fique bem claro. Os plantões trabalham dentro da lei. Está aqui a lei. Essa coisa de querer representar contra aquelas algazarras, aqueles show automotivo, que não pode ser mais, que o chefe de família diz, não, tem que representar. Não, senhora. Alguma coisa mais deve ser feita que não deve ser aqui nesse momento. Depois reunirmos e dar sugestões, como resolveríamos? Não tem a fórmula mágica. Mas qualquer cidadão de bem que está aqui sabe que tem algum erro, e um erro muito grave nisso aí. Muito obrigado.
Obrigado, senhor Irineu. Próximo espaço, o senhor Fernando Ferreira, e posterior a ele, já prepara ali o senhor João Vieira, já fica. Pedi, seu Fernando, por gentileza, que o foco é a audiência. Sei que o secretário Rodrigo quer esclarecer sobre a legislação, mas vamos deixar ele fazer a manifestação.
Boa noite, pessoal. Boa noite a todos da mesa, aos órgãos. Eu, como cidadão, eu agradeço aos órgãos. Primeiramente, a gente tem que levar em consideração o trabalho que eles fazem. São seres humanos, são nossos prestadores de serviço, assim como o pessoal que aqui estão. Um questionamento que foi levantado aqui, eu tenho visto que a gente está muito na teoria. Desculpa a palavra, mas teoria é diferente de prática. Foi levantado 2 ou 3 questões aqui, e eu tenho como provar, pessoas aqui são sabedoras. Existem vizinhos que foram acuados. Eu, Fernando, fui acuado em uma situação por eu tentar sanar um problema que é de conhecimento de todos. Tenho visto aqui das 19h35 até as 21h10 que a gente está aqui. A gente está levando, relevando, voltando no mesmo assunto. Eu acho que uma simples opinião. Se todos os órgãos derem as mãos, todos, sem exceção, sem distinção de salário ou de cargo, nós, a comunidade que está lá fora, que precisa, que colocou eles aqui dentro, a gente vai ter muito benefício. Mas, em contrapartida... Obrigado. Em contrapartida, nós lá na pontinha, lá, também temos o dever de cumprir com a nossa situação. O meu limite termina onde começa o do próximo. E eu vejo que esses limites já ultrapassaram todos. Todos e quaisquer. Ao conselho tutelar, eu vivenciei. Crianças de 2, 3 anos, vivenciei. Ao senhor Clemente, fiz a reclamação a ele. Aonde estão as viaturas? Aonde está o poder que nós... consumidores temos. Digo isso lá quando a gente solicita uma viatura para atender um chamado. Quando a gente está passando por uma necessidade, onde eu tenho aqui vizinhos que têm crianças pequenas, que no outro dia levanta às 6h30, 7 da manhã. Tem pessoas que têm parentes acamados. Tem pessoas com deficiência que não pode escutar barulho. E aí eu torno a dizer, é bonito? É muito bonito. Todos nós aqui fomos um adolescente que gostava de ir para a noite, que gostava de beber, que gostava de fazer festa. Fomos, porém, tudo com limite. e já ultrapassaram todos os limites. Só está faltando uma coisa que tomara o nosso bom Deus que não aconteça, uma morte. É só o que está faltando. Temos prostituição? Temos. Tráfico? Temos. Todos nós aqui somos sabedores, os órgãos são sabedores. Só o que nos falta, tomara que não aconteça, eu peço que isso não aconteça, mas com a situação que estamos vivenciando não vai muito longe. Peço encarecidamente aos senhores e aos senhores e senhoras aqui, se cada um fizer a sua parte, todos nós seremos beneficiados. Todos os empórios, aqui eu tenho colegas conhecidos da infância, a gente não está aqui para criticar um empreendedor que dá emprego para 3, 4, 5, 10 funcionários, mas sim para o âmbito geral. A sociedade clama. E foi falado aqui que de 2007, 2021, já tinha sido feita essa mesma situação e nada foi feito. Precisaremos chegar numa situação um pouco mais grave, ou as situações vivenciadas hoje se agravarem um pouco mais, para alguma atitude ser tomada. Precisamos que vocês os órgãos, se deem as mãos e nos ajudem lá fora. Aposto que muitos colegas ali, meus vizinhos, frequentadores de restaurante, de qualquer outro estabelecimento, gostaria de vir aqui, mas muitas vezes o medo, sei lá, talvez a vergonha, pode que sim, mas o principal de tudo é ser acuado lá fora. Lá fora, como eu fui, como eu tenho vizinhos aqui que tem, vai ter audiência, tem processos, por baderneiros, literalmente, baderneiros. Tenho amigos, tenho conhecidos que têm carro rebaixado, tenho, porém são pessoas que têm uma mínima sensatez com o próximo. Aproveita a ocasião e faça um questionamento. Balada segura, qual é o horário que é feita? 23 horas da noite? 23h30? Meia-noite, meia-noite e meia, uma hora? Peço que façam essa balada segura a partir das 3h30 da manhã. Senhor secretário, a mesa. Coloco à disposição a minha residência para que todos vivenciem o que a nossa sociedade aqui está pedindo. E o que eu vivenciei, quero que todos vivenciem. Ao secretário, ao nosso prefeito, que hoje não se faz presente, mas eu vou ter o prazer de falar pessoalmente com ele e pedir para ele ir lá, vivenciar. Mas não é às 23 horas. Não é à meia-noite que o pessoal vai lá tomar uma, duas cervejinhas e vai embora para casa. É a partir da 1h30, 2 horas da manhã. E aí tem gente que sai de casa às 5h20, 6 horas da manhã para ir trazer o pão de cada dia, Fernando, e não conseguiu dormir à noite.
Encaminha, Fernando.
Ah, só para concluir, o pessoal, por favor, aos órgãos de segurança, não digam que a viatura, pode que sim, está em atendimento. Não temos efetivo, eu aceito a explicação, e não é só em Uruguaiana, é em todo o país. Mas, por favor, ajudem a sociedade para serem ajudados. Porque daqui um pouco a sociedade vai começar a tomar atitudes que eu pensei em tomar, a minha esposa está de prova. Está chegando nesse ponto. A gente não quer que chegue, mas vai chegar. Então, por favor.
Obrigado.
Obrigado, desculpa qualquer coisa.
Muito obrigado, Fernando. Próxima inscrição é o seu João Vieira. Enquanto o seu João está vindo aqui, tem na rede social, eu estou acompanhando aqui uma senhora questionando que tem que ter sistema de monitoramento para identificar onde é que os plantões, e os do, não plantões, mas os empórios, lugares, não têm culpa de ter. Olha só o vídeo, onde é que é que está, neste caso, não está aqui se generalizando também, é dentro do plantão, com os donos do lugar se aproveitando de uma pessoa com problema mental para fazer aquele tipo de coisa. Então, está ali registrado. As câmeras deles mesmo registraram. Ah, então, por isso que eu estou dizendo aqui. Nós estamos aqui, não estamos apontando o dedo. Mas é necessário que todos saibam que é um problema que tem várias situações que tem que procurar resolver. Então, quando a gente vai aqui na rede social dizendo que não é os lugares, é os lugares sim, ali é dentro do lugar. E está com o apoio, aquilo ali é crime. Aquilo ali, delegado, aquilo é crime, duas pessoas com problema mental, Aquela senhora está com um copo de bebida alcoólica na mão, dentro daquele estabelecimento. Aquele rapaz lá também tem problema de mental, também com um copo de bebida alcoólica, aparece nas imagens. Né? E aí estão dizendo que não é. Ali está o exemplo também dos lugares que produzem esse tipo de coisa. Por gentileza.
Boa noite a todos. Eu vou procurar ser breve aqui, porque eu acho que o pessoal já disse as coisas mais importantes. Mas eu vou narrar uma situação que aconteceu comigo e acho que com a grande maioria dos meus vizinhos ali, tenho certeza que aconteceu também. Eu moro na Duque de Caxias, esquina com a Presidente Vargas. E no outro lado da rua tem um estabelecimento comercial ali que eu nem sei, não sei qual é a razão social. E também não sei qual é a inscrição, se ele é empório, se ele é boate, o que, que ele é, não sei. Não veio o caso também. Eu sei que durante vários domingos consecutivos, como todos aqui, a gente cheio de compromisso. Segunda-feira é um dia importante, um dia que a agenda está sempre cheia, as pessoas têm os seus compromissos. E a baderna começa ali, tipo, meia-noite e se estende até 5, 6 horas da manhã, até clarear o dia. Não foram poucas as vezes que o pessoal chegou ali embaixo, tem algumas empresas ali, o pessoal chegando para trabalhar e a baderna recém dispersando. Aquilo ali é escancarado uma falência do poder público, com todo respeito a todos aqui presentes, mas é escancarado. Do lado do nosso prédio, tem uma casa que há já um bom tempo está abandonada. Essa casa foi invadida e virou motel. Virou uso de droga, crack, cocaína, maconha, o que vocês quiserem. A questão dos menores. As coisas, como disse o nosso amigo ali agora há pouco, acontecem de madrugada. Elas são 2, 3, 4 horas da manhã, são as piores situações. E eu estou narrando aqui coisas que eu vi, porque eu passei, vamos colocar assim, mas no mínimo 2, 3 noites em claro, na minha sacada, assistindo, porque não tinha como dormir, e a minha esposa indignada, me dizendo, por que tu não toma uma atitude? Por que tu não vai lá? Por que tu não faz isso, faz aquilo? E eu acalmando e dizendo, não tem. Se a polícia não tem coragem de ir lá, como que eu vou ir lá? E eu não estou aqui sendo desrespeitoso com nenhum dos policiais aqui presentes, respeito muito e entendo que a situação deles é muito complicada também. Porque chegar ali não são 50 pessoas, como alguns narraram aqui, ali naquela esquina chegou a ter 200, 300 pessoas no meio da rua, que inclusive o órgão da Prefeitura Municipal teve que ir lá organizar porque os carros não conseguiam passar, trancou o trânsito. Né? Eu não sei, Romu, creio eu, foi lá organizar o CETRAN e arrumou, porque não tinha condições de fluxo na rua. Então, isso é grave, as coisas estão acontecendo, eu acho que todos os órgãos aqui sabem o que está acontecendo, né? São crimes, não é um crime, não é dois, são vários crimes, é tráfico, são menores, são, como a senhora acabou de narrar, conselheira, são pais e mães com crianças ali, às vezes nenê num carrinho de madrugada, consumindo droga, bebendo, tá? E simplesmente, se você se sente mal, que são a força, o poder público, se sente mal em chegar lá, o que vocês deixam para a gente que está dentro de casa, desarmado? Tá? O que vocês deixam para a gente que está dentro de casa, desarmado, não tem treinamento específico para ir lá coibir esse tipo de situação? Então, isso é muito sério e precisa de uma atitude. Quem vai tomar essa atitude, de que forma vai ser feito? Bom, eu acho que aqui estão as melhores pessoas para tomar essas decisões. Nós contamos com isso.
Muito obrigado. Próxima manifestação, Ivanir Mustafa, e depois sem a senhora Letícia, a senhora Cátia, encerradas as inscrições de plenário. Depois os vereadores aqui vão fazer a manifestação.
Boa noite a todos. Bom, eu sou descendente de árabe. Meu pai muito ajudou essa cidade na construção, principalmente com a Brigada Militar. Né? E fiquei 32 anos fora de Uruguaiana, eu sou natural daqui. Voltei faz um ano e meio e estou muito triste de ver a cidade do jeito que está, principalmente porque eu moro em diagonal com o Empório 7, Empório Conveniência, tá? Vejo muitas coisas acontecendo. Antes de vir para cá, eu vi uma situação, mas não vou relatar agora no momento, porque acho que não cabe. E, assim, moro com a minha mãe, ela tem 85 anos, ela está se sentindo, assim, muito mal, porque a gente não dorme. Eu trabalho, à noite também estou trabalhando em casa, né? Não consigo ter uma concentração. Sou professora, pretendo, assim, de que tá, vou preparar as minhas aulas, domingo é impossível. Segunda, um descanso. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, começa cedo já, porque de tarde, domingo, quando tu pensa que tu vai descansar no domingo de tarde, 5, 4 horas da tarde, o bar já está abrindo. Ali já tem pessoas sentadas. Aí está tudo tranquilo. Mas quando chega 11h30, meia-noite, 1 hora, tu não consegue dormir. Sabe? A gente tem os afazeres, tem outros vizinhos incomodados. Não é somente eu. Tem muitos. Hoje, de manhã, hoje ao meio-dia, um senhor foi me procurar e relatou que a esposa dele foi morar com outro parente e ele ficou para cuidar da casa, porque senão a casa dele pode ser invadida. É muro baixo. E ele veio conversar comigo, de seguida está conversando comigo. Né? Porque no momento que eu soube desse bar 7 que eu não conhecia, né? Porque, sei lá, gente, não, eu não conhecia porque eu não morava aqui e não sabia do que se tratava. Né? Aí quando me falaram que tipo de bar é, fiquei assim, ó, impressionada. Digo, tomara a Deus que não seja, que vai ter problemas. E realmente é o que está acontecendo. Porque a gente não pode mais sair na frente da nossa casa, a gente não pode sentar, a gente não pode nada. A gente está privado de muitas coisas. Porque as pessoas, essas pessoas que ficam nas frentes das nossas casas, tá, elas não te respeitam. Porque tu pode fechar uma janela, abrir uma janela, que elas não estão nem aí contigo. No início, eu ainda chegava e falava, por favor, baixa o som. Por favor, vamos conversar mais para lá. Por que eles não vão conversar na frente do bar? Por que eles não estacionam, então, na frente do bar? Porque muitos atravessam a rua, vão lá, compram e voltam para frente das nossas casas. Sabe? E aí? Aonde que a gente está? Onde é que nós vamos parar? A gente não tem privacidade, a gente não tem tranquilidade. E a minha mãe está ficando doente. Ela não quer mais sair de casa. Ela não sai mais de casa. Hoje eu levei ela no médico. Por quê? A gente convida ela para sair, nem de carro ela quer sair. Ela disse, não vou sair. Olha aí, olha a frente, olha como é que está isso aí. Sabe? Então, assim, está nos causando problemas neurológicos. Eu estou ficando assim, ó, eu estou ficando doente. Sabe? Por quê? Eu morava em Porto Alegre e, olha, nunca vivi uma situação dessas. Voltei para cá, digo, tá, vou para a Uruguaiana, que adoro, porque quando eu vinha para cá nos feriados, digo, ai, que maravilha, que tranquilidade. Ai, eu quero essa tranquilidade. Consegui a minha transferência, vim para a Uruguaiana, aí, de repente, me deparo, né, com essas situações horrorosas, de tarde, durante o dia. Né? Trabalho perto de casa, tudo bem, mas eu vejo situações assim, ó, de pessoas, desculpa, mas assim, umas pessoas mau elementos que estão frequentando os nossos bairros depois que o Bar 7 começou a fazer parte do nosso bairro, que tu fica apavorada, porque essas pessoas, eles abordam. Hoje a Receita Federal esteve lá, quando eu estava chegando em casa, que eu vi toda a situação, aí tu já via pessoas assim de má índole, que tu percebe, né? Já olhando para o bar e já comentando. Então, assim, a gente não tem mais segurança nem durante o dia. Porque quando eu estava caminhando, eu gosto muito de caminhar, fazer as minhas caminhadas, e eu estava retornando para casa, né? E chegou um elemento e disse para mim, uma pessoa, né? E começou a me abordar e dizer coisas para mim. Então, assim, tu já fica assustado. Isso 6 horas da tarde, não era nem inverno, tá? Então, tu fica assim, poxa vida, não tenho mais segurança nem para entrar dentro da minha casa. Às vezes, eu para chegar dentro de casa, eu olho para ver quem está na rua, dou uma volta na quadra, aí que eu vou entrar, porque aí a pessoa não está mais. Então, eu me sinto assim, ó, visada, né? Porque eles olham muito lá para a minha residência, me sinto visada e com medo de sair na rua. Então, assim, está nos causando problemas? Está. Imagina as pessoas que têm alguma deficiência, algum síndrome, que tem ali no bairro várias, e que tem que aguentar toda essa situação. A gente não dorme, porque eu escuto os barulhos da Dr. Maia, da General Vitorino, da 13, né? Então, está difícil. Não dá para aguentar mais. Eu acho assim, ó, peço encarecidamente uma solução urgente, não é para o ano que vem, é para ontem, tá?
Muito obrigado, Ana.
Obrigada.
Próxima inscrição, a Letícia.
Vereador Clemente, enquanto a próxima cidadã que fará uso da tribuna, ela se dirige à tribuna, eu peço gentilmente para que, ao final dessa sessão, seja encaminhada para mim, né, aqueles vídeos que foram retratados ali, a situação criminosa na presença da autoridade policial, para que eu possa tomar providência. Tá?
Bom, nós vamos encaminhar a ata da audiência para cada segmento que aqui está representado. Nós vamos encaminhar a ata,
okay.
E no caso vamos encaminhar aquela,
tá,
as imagens e os vídeos.
Ok, obrigado. Ah, muito obrigado.
Letícia, se tu puder manter o tempo.
Ok. Boa noite a todas as autoridades, autoridades que nós podemos escolher, a todas as autoridades que nos representam, a comunidade de Uruguaiana, que muitos são meus vizinhos, que estamos sempre ligados e que agora mais ainda. Eu faço assim duas reflexões e um desabafo. Nós amamos Uruguaiana, a nossa princesa do Rio Uruguai. Nós vendemos Uruguaiana. Nós gastamos dinheiro público para trazer turistas para a nossa cidade. E todo mundo aprova, porque todo mundo quer muito para a Uruguaiana. Mas nós não temos segurança. Como nós vamos atrair turistas se nós não somos seguros? Nós, moradores, cada um com a sua história. Acho que estamos vendendo uma imagem enganosa para os turistas. Acredito que concordem. Outra reflexão. Quero fazer essa pergunta assim, ó. Tivemos farmácias, não conseguimos abrir plantões de farmácia, burocráticos, demais. Qual é o benefício que traz para uma cidade como Uruguaiana plantões de bebidas? Eu pergunto isso sempre. Eu coloco nas redes sociais isso sempre. Por favor, alguém pode me esclarecer isto? Existe alguém para me esclarecer isso? Para esclarecer para o meu filho que tem uma deficiência e que só dorme na segunda-feira à noite? Para minha mãe, que é uma idosa e que não consegue dormir segunda, terça, quarta, ou não, terça, quarta, quinta e sexta, sábado e domingo. Meu filho não dorme, ele é uma criança especial, mas ele estuda e ele é muito amado na escola dele. E eu, pela primeira vez, a semana passada, a escola me perguntou: por que os atrasos? Por que ele não vem? O que está acontecendo? Porque aqui está uma professora dele. E a professora sabe o quanto carinho a escola tem por ele. E o que eu digo? ele não dorme mais durante as noites, porque eu também não durmo. Porque as músicas não é do bar, as músicas são dos arredores, os carros, aquelas motos. Ele já me disse, quem sabe a gente vai embora da cidade. Eu quis ter o meu filho aqui em Uruguaiana, e todo mundo sabe que eu vim para ter meu filho em Uruguaiana. E fiquei porque eu quis criar ele aqui. Outra pergunta que eu faço, e é uma reflexão, como podem abrir alvarás para estabelecimentos que já têm processos que são reincidentes? Estou aqui, vim aqui hoje. Meu filho queria escrever uma carta que eu entregasse aos senhores. E eu disse, não, eu vou ir lá. Então eu estou aqui em nome de todas as crianças, de todos os adolescentes que no meu prédio não dormem, em nome de todos os idosos, que eu faço parte de um grupo aí, que também não dormem, que no outro dia eles estão super irritados porque não conseguiram dormir à noite. E estou aqui em nome de todos os moradores de Uruguaiana, que amam Uruguaiana e que estamos aqui no ano de 2024 e que devemos sair daqui com uma mudança nesta lei, porque nós acreditamos em todos vocês e por isso estamos aqui. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora Letícia. A última manifestação de plenário é a senhora Kátia Soares. Vou pedir aos vereadores que na sequência vão se manifestar, pela ordem, vereador Delgado, né, pela ordem da mesa aqui, que a gente também procure manter o tempo.
Boa noite a todos, boa noite às autoridades aqui presentes, à comunidade. Eu sou moradora na região próxima a um desses estabelecimentos, tá? Como o Fernando muito bem falou, muitas pessoas se sentem acuadas e foram acuadas por essas pessoas que ficam nos arredores. Eu moro nessa residência desde que eu nasci, 44 anos. Eu nunca, nunca na minha vida, eu observei tamanha baderna. Eu observo diariamente consumo e venda de drogas, prostituição, crianças de colo, nos arredores do bar, tá? Gente que grita, que bebe, que, com perdão da palavra, mas defecam, urinam e vomitam, invadem residências pedindo para que a gente coloque a bebida na nossa geladeira. É um absurdo, e a gente não pode mais viver assim. Por que que só em Uruguaiana que esses estabelecimentos podem funcionar 24 horas? Todas as cidades nos arredores têm um limite de horário. Todas as cidades têm. Por que que a gente não pode implementar? A gente precisa de vocês. A gente sabe da importância das autoridades. Muitas vezes a gente liga e não nos atendem. Nós temos prints de ligações 20 vezes e não nos atendem. As pessoas precisam. As pessoas precisam da proteção de vocês. É um absurdo que moradores estejam se mudando dentro da própria casa para poder conseguir dormir. E não é possível isso ocorrer por mais tempo. Eu sou uma dessas moradoras. Eu tenho um problema muito grave de coluna. Eu tive que mudar o meu quarto e eu não consigo dormir. A gente não está reclamando só dos fins de semana, nós estamos reclamando de 6 madrugadas por semana. O que é isso? Já se perdeu o respeito.
Já se perdeu o respeito, porque se a gente vai e pede uma solução, ah, baixa o volume, ou não fala tão alto, meu quarto é aqui, eles nos debocham, como eles fazem quando as autoridades vão embora. Eles debocham. Eles escondem as drogas embaixo de carros e dizem, olha lá, eles não viram. Vocês vão permitir isso? Até quando vocês vão permitir que esses marginais, porque são marginais, debochem de vocês? Não é certo. Eu sou neta de militar. Eu sempre fui criada adorando as instituições, respeitando todas as instituições. Mantenham esse respeito. Por favor, nós estamos implorando. Se for permitido adicionarmos os números dos órgãos competentes num grupo para que a gente possa fazer as ligações nas horas, seria ótimo, porque nem sempre a gente consegue. Esses vídeos que foram mostrados são leves. Coloquem policiamento perto dos locais de pontos críticos, não só às 10 horas da noite. É a partir da meia-noite que começa, gente. Da meia-noite às 5 da manhã. A gente não consegue mais. E como foi bem dito pelo Fernando também, não esperem que nenhuma tragédia aconteça. Porque vai acontecer. Eu agradeço minha participação. Agradeço o vereador Clemente por ter disponibilizado essa audiência. E, por favor, a nossa comunidade está implorando pela ajuda de vocês. Não é um pedido, é implorando. Obrigado.
Muito obrigado, senhora Kátia. A sequência, pela ordem, vereador Carlos Delgado.
Boa noite, presidente dessa comissão, vereador Clemente, demais vereadores que estão aqui esta noite, demais lideranças, autoridades que estão aqui. Agradeço a preocupação com o assunto também, a vinda de vocês, em especial o público que nos acompanha, que é o real motivo de nós estarmos aqui hoje, devido a tudo que foi relatado, a tudo que nós temos conhecimento e a tudo que nos chega através de vídeos e imagens do que está acontecendo na noite de Uruguaiana. Entendo, sim, a manifestação acalorada, nervosa e revoltada de vocês, mas aqui essa noite eu tenho a certeza que todos nós estamos imbuídos no mesmo motivo, a ordem pública. Então, nós não podemos achar que quem está sentado aqui está contra vocês, pelo contrário, tenho certeza que os órgãos de segurança são o nosso maior aliado das pessoas de bem. E eu tenho o meu máximo respeito a todos os órgãos de segurança que fazem o possível e o impossível. Infelizmente, o impossível hoje não está sendo suficiente, pelo contrário, para a gente conseguir colocar ordem na nossa cidade. Mas é justamente por causa disso que nós estamos aqui hoje e agradeço a presença de vocês como uma manifestação de pessoas que não puderam estar aqui essa noite, mas que nos encaminharam mensagens, relatos e outras, inclusive, se manifestaram que não queriam estar, mas mandaram anonimamente relatos por terem receio de se manifestar, assim como disse o Fernando, e a gente sabe que isso acontece. É importante a gente também separar locais, né? Aqui se viu que nós temos alguns locais que são mais críticos, mas que o problema está em vários pontos da cidade. E é importante também a gente fazer essa análise, porque a gente precisa agir de uma maneira mais drástica em alguns pontos, né? Aqui, agradecer também ao proprietário do plantão, é importante a tua presença também, até se tu puder manifestar depois também um relato, mas só da tua boa vontade de estar aqui hoje, eu acredito também que a gente não pode também generalizar todos os locais e muitas vezes penalizar alguns que não venham incorrer na mesma questão. A gente também precisa separar, né, o nosso direito de ir e vir e permanecer da questão de baderna, né, que é isso que a gente vê hoje nesses pontos. E aqui o promotor Barbará pontuou e já deixou algumas sugestões que nós precisamos analisar e realmente proceder. Tenho certeza que os vereadores, tudo que for possível, para aprovar uma lei mais rígida, rigorosa e possível para melhorar esta fiscalização será feito. Né? Este é o nosso compromisso aqui, porque ficou claro aqui na minha visão que alguns órgãos não fazem mais por não ter a competência legal. Né? Então a gente precisa também, dentro da nossa possibilidade, ter previsões legais de lei para que a fiscalização possa agir. Precisamos também, e eu tenho certeza que será o encaminhamento do presidente vereador Clemente, uma força-tarefa nesse sentido, né? Um choque de ordem nessa cidade, para que pessoas de bem, pais e mães de família, idosos, crianças, tenham seu direito também ao descanso garantido. Eu vivi isso aí, né, há muitos anos com meu avô mora aqui na 15, tinha um plantão ali na frente, né, e uma vez ele foi pedir para um morador, para um baderneiro, foi pedir, né, solicitar para que diminuísse o som, e aí chegaram até vias de fato, porque ele, né, ofendeu o meu avô, e a gente não quer que isso aconteça com nenhum dos senhores que estão aqui, que já extrapolaram todos e qualquer limite, né, de tolerância. Como foi colocado aqui também, o nosso direito vai até onde começa o direito do próximo. E se nós queremos ter uma cidade ordeira, uma cidade organizada, uma cidade com desenvolvimento, isso passa também pela ordem. E nós precisamos também pontuar aqui, tudo o que foi falado é importante. Todas as manifestações são importantes. E a Câmara está também agindo neste momento e vamos tomar encaminhamentos e a ideia desta noite, desta conversa, é buscar o melhor caminho para que os órgãos de segurança possam, junto com os demais órgãos de fiscalização, possam agir. Mas hoje é inadmissível querer que um órgão de segurança fique de babá de marmanjo em plantão durante toda a noite com uma viatura. Isso aí é impossível. Se nós precisamos agir mais rigorosamente através da lei, e aí sim, né, porque não existe hoje condições humanas para que os órgãos de segurança estejam presentes 24 horas por dia para ser necessário garantir essa ordem. Se nós precisamos agir, nós precisamos agir com base na lei, e aí terão que haver algumas proibições, regramentos e horários. Então, acredito que é muito proveitosa essa audiência pública, vereador Clemente. Talvez tenhamos que aprofundar mais uma reunião com os órgãos de segurança também, para que eles possam auxiliar os vereadores com sugestões através de leis, que a gente possa também imprimir através da Câmara Municipal. Mas eu acredito que, agradecer mais uma vez a presença de todos, eu acredito que terá sim um efeito positivo, e todos nós temos interesse em buscar uma solução para cada um e todos nós. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Carlos Delgado. De imediato passo a palavra ao vereador Marcelo Lemos.
Muito obrigado, senhor presidente, uma boa noite. E cumprimento todas as autoridades presentes. Em alguns momentos, como disse um cidadão aqui, a falência do Estado. É a falência do Estado. Primeiro, quero lamentar profundamente a ausência do senhor prefeito municipal, que deveria estar aqui hoje. Segundo ponto, nós já temos a legislação dos copos plásticos, que não é fiscalizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Nós temos a Secretaria de Meio Ambiente, que o secretário está presente, e que manifesta-se que não tem decibelímetro. Eu moro na rua Doutor Maia, entre a rua Venâncio Aires e a rua Bento Gonçalves. E, infelizmente, pela falência da fiscalização do Poder Executivo Municipal, em abril de 2022, uma sacada do oitavo andar de uma construção caiu no quarto do meu filho. Em dias de vento, a minha esposa e o meu filho não dormem no quarto, dormem na sala. E a gosto de um proprietário de um estabelecimento próximo, ele opta qual horário a minha família dorme. E isso é motivo de uma revolta profunda, secretário Paulo Fossari, que eu tenho com vossas excelências. Não pode qualquer pessoa decidir
o horário que outra pessoa vai dormir. Se eu sou o secretário municipal das pastas, eu renuncio o meu cargo. Isso é vergonhoso. Dito isto, nós precisamos compreender uma questão cultural. Eu sou cliente do Empório Medeiros, muito bem atendido, e nos horários que eu vou, não tem baderna. Vejo ali uma atividade econômica em desenvolvimento que precisa ser respeitada. Quando eu era jovem, ainda me considero, mas quando eu era jovem, o problema de Uruguaiana eram os postos de gasolina. Com certeza muitos dos senhores e das senhoras recordam. Eu frequentei, fui um dos baderneiros. Inclusive, delegado, o meu primeiro acidente de carro foi um Corolla, Toyota Corolla que eu tenho até hoje, com uma Silverado. Ambos estávamos alcoolizados. E eu, bem jovem, com 18 anos, estacionei mal e a caminhoneta também. Nós acabamos, não aconteceu nada de grave. Nós éramos jovens. É da natureza da juventude. É. Nós não podemos culpabilizar a falta de cultura. Nós temos que ter uma atuação profunda e rigorosa dos órgãos de fiscalização. Shows em calçada não pode ser permitido. Existe o decibelímetro, que às vezes tem volumes que nem às 3 da manhã, nem às 3 da tarde são permitidos. E ocorrem às 3 da manhã. O plano diretor de Uruguaiana já deveria estar em trâmite nesta casa, ainda não veio. Ele vence em agosto. Vencem-se os 10 anos em agosto. Ainda não veio o plano diretor. O motivo eu particularmente não compreendo. Outro ponto que eu anotei aqui. Pedir para que o cidadão se responsabilize pela denúncia é um absurdo. É um absurdo. Não pode o cidadão se responsabilizar pela denúncia contra um empreendimento vizinho, contra baderneiros vizinhos, contra pessoas que estão ali atentando contra a sociedade. Então, nós temos que tomar muito cuidado na hora de pedir que o cidadão se exponha. Não pode o cidadão se expor, porque, com certeza, nós teremos problemas em relação a isso. Crianças, bebês, às vezes, acompanhar com as mães, ali acompanhando as mães. Realmente, nós estamos numa questão bem problemática. Não temos que buscar culpabilizações, mas temos que buscar responsabilizações. Não pode se expedir determinados alvarás, não pode se expedir determinadas permissões quando um setor inteiro está sofrendo. Eu acredito muito na Brigada Militar, na Polícia Civil, na nossa Guarda Municipal, nessa atuação. Acredito muito. Acredito muito pouco na fiscalização das secretarias municipais, porque eu sofro na pele e já sofri na pele muito. Inclusive, tem processos judiciais sobre isso. Da minha parte, acredito na liberdade econômica e na atividade econômica, desde que o direito do cidadão de empreender não desrespeite o direito do cidadão de optar e escolher o horário em que vai dormir. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Marcelo. Próxima inscrição, vereadora Zuma Cinello.
Mais uma vez, boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a esse público em massa que está hoje na nossa Câmara Municipal. Já vai ser 22 horas e todos permanecem juntamente conosco neste tema, pessoal, tão polêmico, tão desgastante. Pais, mães de família, autoridades, nós, vereadores, estarmos aqui debatendo. Eu acho que o momento não é de nós apontarmos quem é o culpado, quem deixou de fazer ou quem não fez. É a partir de hoje, vereador Clemente, quero te parabenizar pela propositura dessa importante audiência e de todos os vereadores estarem aqui conosco também, debatendo, para criarmos soluções, pessoal. Eu sou mãe, sou esposa, antes de ser vereadora, sou uma cidadã. E assim como eu quero ver os meus direitos garantidos, eu quero ver o de vocês. Tá? Sou consciente que precisamos, sim, ter soluções. Estamos aqui diante das maiores autoridades de segurança pública do nosso município. E acredito que, a partir desta audiência pública, nós vamos, sim, ter resultados. Me chamou muito a atenção os depoimentos de vocês, cidadãos, representados aqui na nossa comunidade. Também sabemos que não é o 100% tudo, que não é 100% esses bares, esses 24 horas. A gente sabe que muitos estabelecimentos cumprem leis, são pessoas, são famílias, são pessoas que estão ali rendendo o seu dia para ter o alimento na sua mesa. Mas essas pessoas que provocam badernas, eu imagino que uma pessoa que fica até 6 horas da manhã acordada, ela não vai trabalhar no outro dia. Ela vai dormir o dia inteiro. Mas não é possível, pessoal. Como é que essa pessoa vai desenvolver? Exatamente. Então, nós temos que ter, a comunidade tem que ter o seu direito assegurado. Então, esse é o meu apelo que eu deixo hoje como representante da minha comunidade uruguaianense. E o respeito a todos vocês. Muito obrigada, vereador Clemente.
Obrigado, vereadora Zuma. Próxima inscrição, vereador Padovan.
Boa noite a todos, cumprimentando o presidente da comissão, o vereador Clemente, cumprimento as demais autoridades aqui presentes, público presente, casa lotada, também o público que nos acompanha e faz as suas manifestações pelas redes sociais. Primeiro eu quero falar a respeito de uma situação que eu vivi na pele, eu vivi isso aí. Durante 4 anos nós moramos aqui na 13, próximo do Quinta Avenida, e época de veraneio, quase insuportável as noites para a gente poder descansar, a gente poder dormir. Isso que não era um plantão ali, ali era só um local de passagem. A gota d'água para nós foi quando a janela do nosso apartamento foi alvejada. Ali nós chegamos à conclusão que não tinha mais como a gente permanecer ali em segurança. E a gente precisou então sair do local. Obviamente nós éramos inquilinos, entregamos o apartamento e saímos do local. Então eu vivi na pele isso aí, vendo toda aquela movimentação, carros rebaixados, som alto, brigas de baixo ali, eu morava no segundo andar, muito próximo ali do asfalto ali da rua, brigas de baixo do apartamento, confusão, corre-corre, a gente viveu isso durante 4 anos. Então, o que os senhores falaram aqui, parece que eu voltei lá no passado e vi ali as dificuldades. Teve uma senhora que falou aqui que precisa dar 2, 3, 4 voltas para depois poder entrar na sua casa, eu também fazia isso. Muitas vezes chegava à noite, depois das nossas reuniões da igreja, e eu tinha que fazer 3, 4, 5 voltas com a família dentro do carro para poder ter segurança para entrar dentro do apartamento. Então, o que os senhores falaram aqui, parece que eu voltei lá atrás e vi o drama que a gente viveu. Nossa cidade é uma cidade muito boa de morar. Faz 22 anos que estou em Uruguaiana, eu vim de Curitiba. Me apaixonei por essa terra. Criei meus filhos aqui por questões de segurança, para criar a minha família aqui, meus filhos aqui, por questões de segurança. E nesses últimos tempos a gente tem visto a nossa cidade passar por um processo de transformação terrível, terrível que vem acontecendo nos últimos tempos. Mas eu estou aqui como presidente do parlamento para dizer aos senhores, as forças que estão aqui, nós acreditamos em vocês. Acreditamos no trabalho que vocês desenvolvem. Total confiança. Todas as forças. Nós devemos nos unir cada vez mais. Desde o primeiro momento que chegou para nós aqui, as denúncias, através de ouvidoria, imediatamente nós já chamamos, conversamos com o presidente Clemente, presidente da comissão, e começamos a pautar isso em todas as comissões, tratativas que já culminou nessa primeira audiência, essa primeira reunião que é de suma importância. Nessa semana eu tive a oportunidade ali no teatro de conversar com o prefeito municipal do Alegrete e fiz bastante perguntas para eles a respeito do cercamento eletrônico E ele estendeu o convite para que possamos fazer uma visita em Alegrete para conhecer o trabalho. Então, já está programado para a semana que vem, em loco, nós fazermos uma visita no Alegrete, conhecer como funciona o monitoramento eletrônico, como que se procede, e trazer aqui as ideias para o nosso parlamento, transformando isso em forma de lei, para que a gente possa ter um avanço e ter resolutividade. Todas as nossas reuniões, ainda, presidente, que for necessário que aconteça, nós precisamos sair daqui com resolutividade. Mas eu acredito em Uruguaiana, eu acredito nas forças, eu acredito nos cidadãos. Muito obrigado, senhores.
Obrigado, vereador Padovan. Última inscrição da mesa, vereador João Sei.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, presidente Padovan. Vereador Clemente, que conduz os trabalhos, compreende da comissão. Boa noite aos colegas vereadores, às nossas autoridades. Boa noite, sociedade de Uruguaiana. Como legislador, primeiramente, eu peço desculpa a vocês. Que numa noite ao passar, chegando às 22 horas, a sociedade deveria estar aqui para nós estar comemorando uma vitória para a nossa cidade. E hoje é uma derrota, porque é um retrocesso. Os órgãos de segurança estão trabalhando. Os órgãos de segurança estão trabalhando. O empreendedor está trabalhando. A sociedade está trabalhando. E nesse momento merecia estar descansando. Nós todos estamos falhando. A doença está aí, promotor Barbará. Já temos o diagnóstico dela. E quando haver os responsáveis pelos setores de segurança mostrar o seu trabalho, é o momento de atuar sim, não apontar os problemas quem errou. Executivo, nós todos erramos. E para isso estamos nessa noite, chegando às 10 horas da noite, para juntos construir uma solução a partir de agora. Se é ações, tem que ser feita. O executivo está aqui na presença do seu secretário de governo e demais secretários. É uma saúde pública de Uruguaiana que está doente. Com certeza. No momento que a sociedade vem aqui tirando, que foi tirado o seu direito de descansar após um dia de trabalho, é o momento que nós já construímos a solução. Sabemos o problema, então essa casa também errou. Essa casa também falhou. Porque a função de fiscalizar é nós. É nós, vereadores. E para isso estamos aqui, promotor. Estamos aqui, senhor delegado e demais autoridades. Estamos aqui assumindo o nosso compromisso e que erramos até o momento. E não iremos errar mais a partir de agora. Pois é nós que temos que fazer a revisão das leis. Trabalhar junto ao executivo. Trabalharmos junto aos órgãos de segurança. E assim aqui as autoridades competentes. O promotor fez uns levantamentos que é importante nós já tratávamos disso, promotor. Temos que dar seguimento a isso. Para isso, o presidente desta comissão, o vereador Clemente, fez essa audiência muito importante. E mais uma vez eu digo, fico triste porque deveríamos estar a sociedade comemorando algum avanço para a nossa cidade e não um retrocesso. Temos que dar intensificado, nós temos que dar condições a quem gera emprego e renda. Tenha certeza disso. Como já citado, existem vários estabelecimentos comerciais que estão trabalhando dentro da forma correta. E eu os conheço. E temos que dar condições de vocês seguirem trabalhando da forma correta. Mas desde que seja respeitada a sociedade que precisa descansar. Então peço desculpa como vereador, porque nós estamos falhando também. Que Deus abençoe, estamos aqui nessa noite com uma solução já encaminhada e as demandas apontadas aqui para que juntos construímos com os órgãos competentes e dar o subsídio que vocês venham realizar as atividades de vocês, realizar no exercício das atividades da ordem de segurança, amparado, como diz a capitão Amanda. Sabemos que a responsabilidade em vocês é muito séria, o não cumprimento de todas as regras. Que Deus abençoe a todos. Boa noite, vereador Clemente.
Muito obrigado, vereador João Sei. Dando encaminhamento ao final dos trabalhos, quero registrar aqui de que a assessoria que está preparando a documentação desta reunião, essa reunião é gravada, bem como está gravada nas redes sociais, sendo transmitida desde o seu início até agora. Nós temos o extrato dela com todos os encaminhamentos que foram dados, registrados. A assessoria vai preparar a ata, será dados os encaminhamentos, todos eles, às autoridades competentes. Aqui, uma vez que estão reunidos praticamente todas as representações do GGIM, está aqui, do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, não há necessidade, secretário Volta, de fazer uma reunião, e sim a questão técnica, operacional, a todos os senhores e senhoras que têm esta autoridade para fazer desencadear determinadas ações de segurança, cabe aos órgãos de segurança fazer isso. Inclusive, o doutor Barbará se coloca à disposição, já nos acompanhou em outros momentos, em algumas situações necessárias do trabalho da área de segurança pública, o poder público, a Câmara de Vereadores, com toda certeza, foi por isso que nós chamamos também a responsabilidade, depois de ter conversado com o Executivo, através do prefeito e do secretário Paulo Fossari, para que a gente ajustasse esse momento aqui e chamar a comunidade para realmente, com aquele impacto, que eu disse que era necessário um impacto, um choque para todos nós, realmente perceber o que, que é que está acontecendo e parabenizar hoje, não só aquela magnífica atuação, delegado, as magníficas atuações da área de segurança pública no município, com as inúmeras apreensões de drogas, de pessoas que cometem crimes, mas nos últimos dias, inclusive hoje, capitão Amanda, a operação integrada ali com a Receita Federal, são resultados nossos para a comunidade, para todos nós, enquanto comunidade, que é muito bem-vindas nesse momento. Tenho certeza, delegado Hélio, que o senhor também, junto com os comandos nosso, Cordeiro, com a Secretaria de Segurança, com os apoios necessários, aqueles tanto da Corporação de Bombeiros, Polícia Rodoviária, Conselho Tutelar, as secretarias, nossa secretária Suzeli, que está aqui, a secretaria que foi chamada aqui em razão da fiscalização da Vigilância Sanitária, mas ela está ouvindo e viu isso, doutor Luciano também, importante participação da Ordem dos Advogados aqui. Tenho certeza, né, comandante da Guarda Municipal, Cid Clay, está aqui também, junto com outros agentes dali da Guarda e agentes de trânsito, tenho certeza, né, de que não há como medir esforços de que a gente tenha, dentro daquilo que é legal, tomar todas as providências, né, depois de tudo isso que a gente conversa aqui. Então nós vamos encaminhando ao final, invocando o nome de Deus, damos por encerrada esta reunião e uma boa noite a todos.